Muito bom dia, caros colegas. Espero que estejam bem dispostos, o que seria normal, antes de começarmos e depois daquele serão extremamente agradável em Cascais. Eu gostaria de dar imediatamente a palavra à senhora Casimat. A palavra é sua.
Okay. Thank you very much, Mr. President.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caros colegas, muito bom dia a todos. Gostaria de partilhar hoje convosco, neste Parlamento e no contexto da APCE, Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, de que somos membro, partilhar convosco, dizia, a comemoração dos 5 anos hoje, do assassinato de Pablo Vittasen por um grupo nazi, um grupo político em na Grécia. Pablo Vittasen era um ativista antifascista que nasceu e viveu no bairro onde o conheci, e esse assassinato foi lançado, iniciou uma ação judicial. Julgo que o Conselho da Europa deveria proclamar o dia 18 de setembro de 2013 e todos os 18 de setembro subsequentes como o Dia Europeu de Memória e Luta contra o Neonazismo, em memória de todas as vítimas deste género de incidentes, para que não voltem a acontecer, e isso em prol da humanidade. Muito obrigada.
Thank you for your wording and,
Agradeço a sua intervenção e julgo que o partido, como é que diz em grego?
Going down is
Don é uma vergonha para o seu país, mas também para a Europa. É uma vergonha que partidos desse calibre existam, sobretudo quando perseguem imigrantes que matam, a sua proposta, por conseguinte, é uma proposta que iremos encaminhar para a mesa. Não é uma decisão que compete à Comissão, mas os nossos aplausos revelam que estamos ao seu lado e consideramos que é uma iniciativa extremamente interessante. Muito obrigada. Relativamente ao ponto seguinte, a segurança nuclear e segurança nuclear em Portugal, tínhamos previsto receber o Sr. Ministro do Ambiente, Matos Fernandes. Infelizmente, por razões de agenda de última hora, não pôde estar connosco. Portanto, hoje teremos a votação do projeto de resolução sobre esta temática, e eu gostaria de dar à Sra. Gunayeva que nos apresente algumas palavras, uma vez que é um trabalho que vimos desenvolvendo ao longo de várias reuniões. E a boa notícia relativamente a esta proposta de resolução é que está agendada para a sessão plenária de outubro. E gostaria de dizer aos colegas dos países bálticos, já não é na sexta-feira, mas tanto quanto sei, muitos colegas da Assembleia poderão assim participar ativamente neste debate. Senhora Gunay, faça favor. Muito obrigada, Senhor Presidente. Caro Presidente e membros, a segurança e proteção nuclear na Europa é fundamental. A fonte energética nuclear é muito importante desde há décadas na Europa. E a segurança e proteção nuclear não diz apenas respeito aos locais de produção na Europa, mas também nos países limítrofes. Portanto, trata-se de um tema prioritário neste contexto. O relatório leva em consideração a situação e apresenta propostas de melhoria. Melhoria que poderão contribuir para garantir que o setor nuclear europeu cumpra as normas internacionais. Os membros, enquanto membros deste comitê, temos o dever de instar a implementação dessas sugestões. Enquanto relatora, gostaria de salientar pontos que são fundamentais neste âmbito e que serão apresentados neste relatório. Uma abordagem deste género é fundamental na ótica da segurança e proteção nuclear, seguindo uma abordagem imparcial. Houve muitas audições para ouvir os representantes do setor da Comissão Europeia, Euratom, Greenpeace e a peritos da Lituânia, Bielorrússia e outras entidades pertinentes. Também levá-nos a cabo uma missão de verificação em Paris e obtivemos muita informação que foi fornecida por várias vias, nomeadamente pela Agência Europeia Nuclear. Trata-se, portanto, de melhorar a segurança e a proteção nuclear na Europa, informar as populações e aumentar a cooperação neste âmbito. Julgo que as sugestões apresentadas no relatório são importantes no que diz respeito à implementação das normas internacionais, no que diz respeito à segurança e proteção nuclear para todos os europeus. O setor nuclear europeu tem de cumprir as normas não só europeias como internacionais. Alguns pontos merecem ser salientados. Antes de mais, é um facto que 184 reatores que estão operacionais no território europeu. Alguns já têm 60 anos. Em média, os reatores que funcionam na Europa têm 25 anos e podem levar a acidentes graves. Portanto, uma avaliação aturada deveria ser feita, nomeadamente para reatores com mais de 40 anos. Não existe nenhuma legislação europeia no âmbito nuclear no que diz respeito à segurança e à proteção, que depende de cada país. Para além disso, a AEI, as normas da AEI, abrangem todos os países. Agora, no que diz respeito à segurança nuclear, em muitos países não há legislação. Em terceiro lugar, a situação transfronteiriça é uma questão muito importante, nomeadamente entre países limítrofes. A questão dos reatores nucleares na Europa que funcionam junto a áreas densamente povoadas. Existem duas abordagens relativamente a esta situação. A primeira são as recomendações da AEI e a segunda de outra organização. Com base na abordagem da AEI, existem ações de precaução que devem ser tomadas no raio de X quilómetros. Trata-se de definir zonas de proteção numa área de abrangência de 15 a 30 quilómetros em determinadas situações ou até 100 quilómetros noutras situações. Com base Nesta abordagem existem 11 reatores que não cumprem estas regras. 59 reatores com uma abrangência de 100 km. Em todos os territórios com instalações nucleares devem existir planos de emergência que sejam delineados em função das regras de segurança e proteção. Eu gostaria de agradecer aos meus colegas relativamente aos debates produtivos que tivemos a este respeito e agradecer a todos os seus contributos. Gostaria ainda de agradecer as contribuições escritas das autoridades lituanas e de outro país e, por fim, gostaria de agradecer ao secretariado pelo seu trabalho diligente, bem como a ajuda prestada na redação deste relatório. Muito obrigado pela atenção.
Thank you so much. The first to ask for the floor is John.
Primeiro a pedir a palavra, John. Muito obrigado. Senhor Presidente, gostaria de começar por felicitar o relator pela excelência do relatório. Muito coerente e muito lógico. Também se trata de uma questão muito pertinente. E tal como entendi, e quanto a estes domínios, e quanto àquilo que se passa com a energia nuclear e as emissões de dióxido de carbono, etc., vemos que há sérios problemas que têm de ser tratados. Gostaria de tratar de algumas questões específicas. Pode comentar quanto à utilização da energia nuclear e o valor que pode ter relativamente às emissões de dióxido, e isto tem a ver com o aquecimento global. Mas a verdadeira questão é tratar dos desperdícios, e que não é tratado de modo satisfatório. Eu gostaria de saber, quanto à utilização de dispositivos nucleares, aquilo que pode ser feito, aquilo que é feito para criar armazenagem segura. Temos uma questão, não falou, e fiquei muito impressionado pelo seu relatório e a sua apresentação, não tratou da questão que muito me interessa. Existe uma instalação nuclear na parte ocidental do Reino Unido, muito próximo do mar da Irlanda. E há emissões de dióxido aí, mas há também várias instalações nucleares da parte ocidental. E temos uma preocupação que tem a ver com os desperdícios nucleares e o perigo que isso possa representar. Assim, gostaria que pudesse comentar isto e também se pode, quando se trata das questões fronteiriças, tratar desta ligação que existe entre o Reino Unido e a Irlanda. E quanto à armazenagem, o sistema de armazenagem dos desperdícios nucleares, isto talvez pudesse resolver muitos problemas por ter um armazenamento seguro. E a última coisa que gostaria de saber, será que há alguma tecnologia provada do setor nuclear que seja muito mais segura e que poderia ser inteiramente seguro? É algo que preocupa muita gente, muito popular. Evidentemente que é um assunto que interessa a muitas das populações da Europa. Não se pode dizer que toda a energia nuclear é má, mas temos que encontrar algo que nos permita ver a questão da armazenagem e tentar melhorar as tecnologias tal como existe até agora. Talvez seja bom haver mais controle, e trata-se de uma questão quente e muito real, no meu espírito, das emissões nucleares no mar da Irlanda. E talvez não se coma tanto peixe, justamente por haver essa preocupação.
John, you are right.
Claro que tem razão. Lembramos de Sellafield, antes de Chernobyl, e Chernobyl foi antes de Fukushima. E tudo isto deve levar-nos a lembrar das questões da segurança, da energia limpa ou não. Quanto ao debate que ocorreu relativamente às alterações climáticas, há uma má utilização das palavras ao dizer que a energia nuclear é uma energia limpa. Mas todas as amostras lançadas sobre a mesa mostram que não se trata de uma energia limpa. E o representante da Áustria tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Fiquei um pouco ambíguo relativamente a esse relatório. É evidente que há algumas melhorias que estão previstas e que também são propostas. No entanto, estou convencido a 100% que a energia atómica não pode ser considerada como sendo uma energia segura. Falou-se de Chernobyl, de Fukushima, Sellafield, etc. e mais outras. Mas aquilo que penso é que muito simplesmente estamos a reenviar para o futuro a existência destes problemas. Gostaria de saber se teremos a possibilidade de encontrar locais de armazenagem dos resíduos nucleares que devem ser armazenados durante longos períodos de anos, centenas de anos. Ainda não encontramos uma qualquer solução para a armazenagem definitiva dos resíduos nucleares, o que faz com que não se possa considerar que a energia atómica é uma energia limpa. Do meu lado, penso que é necessário tratar dessa questão, mas também deve saber, como os dois provindo da Áustria, que a Áustria é o único país que construiu um reator nuclear e depois foi feito um referendo junto dos cidadãos para tentar saber aquilo que pensavam dessa instalação. E 50,8% das vozes expressas, austríacas, foi de nunca utilizar ou ter recurso à energia atómica, nem para fins pacíficos, nem para a produção de energia. Isto faz parte da nossa Constituição Nacional. Nenhum ministro do governo austríaco tem a possibilidade de decidir de uma instalação e construção de um reator nuclear. Não pode votar contra o risco que pode representar esta energia. Fica sempre no ar esta questão a nível internacional, porque são contra as medidas que permitem melhorar os níveis de segurança. Não é uma questão que nos interessa, que nos seja colocada. A única central que seja verdadeiramente construída é que não foi construída e que não está em serviço. Esta é a posição austríaca.
Danke. Auch ich stehe diesem Bericht sehr zwiespältig gegenüber. Ich möchte es kurz begründen. In dem Bericht wird sehr intensiv eingegangen auf das Kraftwerk, neu zu bauende Kraftwerke in Weißrussland. Aber ich vermisse Reaktionen auf die vielen Kraftwerke, gerade an der deutschen Grenze und an der belgischen Grenze, die tickende Zeitbomben sind. Wir haben beispielsweise die Kraftwerke in Döhl und Tihang, die massive Risse in ihren Reaktordruckbehältern haben. Alleine in Tihang sind es über 34.000 Risse. Und wir können diesen Bericht nicht nur auf die neuen Kraftwerke begrenzen, sondern wir müssen auch die Sicherheit der alten Kraftwerke mit einbeziehen. Danke.
Será que há mais alguém que queira tomar a palavra? Muito obrigado. Parece-me ser uma discussão muito importante, um debate importante também, e agradeço ao relator por estar aqui connosco hoje e de ter tido a possibilidade de apresentar o relatório. E espero que todos os colegas possam vir a apoiar e até eventualmente aprovar tanto o relatório como a proposta de resolução. esta questão e aspectos tratados no relatório não podem ser desconhecidos. Houve um problema específico com uma instalação específica e não parece que o relatório trate bem de todas as questões. E não parece que haja todas as recomendações que sejam necessárias na proposta de resolução. Por exemplo, quando pensamos na Belarus, não podemos esperar que haja qualquer empenho para que haja mais transparência ou acesso às instalações, até ser perfeitamente integrado nas organizações internacionais, como a nossa, por exemplo, o Conselho da Europa, para que possa vir a cooperar e começar a cooperar e também democratizar-se ela própria. Isto, evidentemente, há um pensamento piedoso. Por enquanto, há outros aspectos relativamente a este projeto. Alguns comparam-no com as suas situações nacionais, mas não nos podemos esquecer que se trata de um projeto russo. A Rússia, a mão russa está por trás disto. A Rússia escolheu o local, tomando em consideração o aspecto revisionista, agressivo e expansionista do regime russo. Não podemos esquecer que este projeto pode ser utilizado como um tipo de instrumento que possa influenciar a política europeia. E, por exemplo, também quanto à utilização de gás russo dos seus oleodutos. Isto pode ser um enorme problema para os países europeus vizinhos e que sejam membros da União Europeia. Estamos a 40 km de Vilnius, está localizado junto do rio que passa pela capital de Letónia. Tudo isto tem de ser tomado em consideração. E quando pensamos de Chernobyl, devo lembrar que um dos problemas de Chernobyl é que a informação não foi apresentada até ter chegado à catástrofe. Ninguém estava a saber o que acontecia. E isto aumentou o nível do impacto, as questões ambientais, porque não houve uma reação adequada, como aconteceu, por exemplo, com Fukushima. Ou outros acidentes que possam ocorrer em democracias onde há responsabilidade relativamente às pessoas, aos cidadãos. Mas, no fim, talvez possa vir a aprovar o relatório, talvez com algumas alterações na proposta de resolução, mas não deixemos de lado esta muito importante questão. Não podemos esquecer a utilização de PowerPoints, etc. Algumas companhias, alguns estados estão muito interessados em avançar para dar o passo que se segue. E para mim, tanto faz que seja uma tecnologia ocidental como oriental. É o fim, o objetivo final. Qualquer tecnologia que possa aparecer neste domínio é um risco para os nossos países.
Zunächst ich möchte Frau Gönay bedanken für ihr...
Judy, de agradecer a Sra. Gönay pela apresentação do seu relatório. E com este relatório vemos aparecer uma nova moda em termos políticos que pode impressionar. Aliás, como o disse o Presidente, o perigo já aparece inscrito. Aliás, a ausência de perigo aparece também a nível da Constituição, por exemplo, no caso da Austríaca, em que se toma uma posição muito clara quanto à utilização da energia nuclear. Evidentemente que assistimos ao fecho de reatores nucleares, até no contexto do regime soviético. Mas aquilo que me parece é que há outros que querem ver a propagação da utilização desta energia. Assim sendo, e este relatório já foi objeto da nossa discussão em várias ocasiões, permite ver que há vários reatores em vários países que se encontram em construção e construído muito próximo das fronteiras. Se não for ao pé das grandes cidades, é ao pé das fronteiras, muito próximo. No entanto, sabemos o perigo que possa vir a representar a existência destas centrais nucleares. E, assim, tendo dito isto, agradeço a autora do projeto de resolução e aquilo que me parece é que estas resoluções são de muito boa qualidade. Muito obrigado. Muito obrigado, senhora Messulis. Vou passar ao alemão. Tem toda a razão. Evidentemente que se se considera a posição da Europa, vemos que qualquer um dos reatores se encontra próximo de uma fronteira, que seja a República Checa, a Alemanha. Vemos que muitas vezes não há mais do que 10, 15, 20 quilómetros entre a instalação do reator e o país vizinho. Quando se decide de uma localização, há perguntas que ficam no ar. Porquê? Porquê esta escolha? O que acontece? Por que razão os humanos constroem cidades ou aglomerados próximos de locais que são objeto de ameaças, seja o vulcanismo, seja a sismologia, etc. Já houve, num determinado país, um referendo, na Áustria, neste caso, que deu a possibilidade de proibir pura e simplesmente a construção de reatores. Mas, por exemplo, na Itália, sob Berlusconi, construiu na Albânia. Não se pode construir em Itália, mas constrói-se no vizinho. Volto assim, Sra. Knai, de modo a que possa apresentar as suas observações finais. Muito obrigado. Pelos comentários muito claros. E para começar, gostaria de dizer que este relatório é tratado de modo neutro. Se há questões ligadas à Belarus, a primeira moção foi apresentada pela Lituânia, pelos parceiros da Lituânia, e mostra que há ameaças aos países europeus a nível da própria Belarus. Assim, podemos saber que esta questão é de preocupação para as pessoas que vivem na região. Isto foi a primeira moção. A segunda moção trata da energia nuclear vistas à emergência de alguns perigos na Europa. Estas duas moções foram reunidas numa só, foram fundidas e a coisa foi tratada do mesmo modo, isto é, neutro. A razão pela qual a Belarus é um caso particular que é apresentada neste relatório. Quando se menciona estas ameaças de caráter geral, não podemos deixar de considerar esta questão. Evidentemente que há aspectos positivos quando se trata da utilização nuclear em termos de emissões de dióxido de carbono e das alterações climáticas, mas também temos uma dimensão negativa que tem que ser igualmente tratada. Para começar, os resíduos nucleares. Alguns membros falaram disto. Quanto à gestão, bom, há três dimensões de técnica. A primeira tem a ver com a segurança nuclear e quando se fala de segurança nuclear é da própria gestão da instalação nuclear. E depois também temos a segurança ligada à proteção das próprias instalações nucleares. A gestão de risco é outra dimensão e tem um caráter mais técnico e aparece tratado neste relatório, mas não é O objetivo principal do relatório é aquilo que podemos dizer numa das reuniões que teve lugar em Paris, também discutimos esta questão e decidimos tratar da segurança nuclear e não da gestão do risco, por se tratar de uma questão diferente quando tratamos da energia nuclear. Quanto à gestão do risco, este é o objetivo da Agência Internacional de Energia Atómica. E isto é um problema que cobre muitas questões. Portanto, o relatório não trata de modo específico da gestão de risco das instalações nucleares. Havendo uma melhor tecnologia quando se trata da criação ou da instalação de novas instalações nucleares, há de reatores de terceira geração que aparecem, por exemplo, na Belarus, que prevê a próxima construção de uma nova instalação, que é mais segura. A tecnologia, evidentemente que temos sempre as questões técnicas e há aqui preocupações, é aquilo que eu posso, por enquanto, partilhar convosco. Outra pergunta. O maior dos problemas é que não podemos ter confiança num país individual, mas temos que pensar em termos internacionais. Não podemos aplicar a mesma coisa para todos os países. Aquilo que podemos recomendar é tentar acompanhar, podemos recomendar e tentar acompanhar os desenvolvimentos. Também gostaria de falar de instalações nucleares antigas na Europa. E ao ver o mapa, parece-me haver 3 instalações nucleares que se encontram próximas da Irlanda, próximo, portanto, da fronteira alemã, inglesa. E estamos a falar de um certo número. Parece-me ter respondido a todas as perguntas que foram feitas e gostaria de saber se assim foi. Chegamos então à altura do voto da proposta de resolução. Para começar, tenho 4 altas emendas. Vou apresentar emendas em função dos parágrafos específicos. Parágrafo 1. Gostaria de saber se há uma posição contra ou abstenções. Não é o caso, assim fica aprovado. Parágrafo 2. Abstenções. Contra, não aprovado. Parágrafo 3. Olho, não vejo que haja alguém contra, não há abstenções, fica aprovado. Parágrafo 4. Todos a favor, podemos dizer que está aprovado. Parágrafo 5. Aprovado por unanimidade. Parágrafo 6. Aprovado por unanimidade. Agradeço e assim chegamos ao parágrafo 7. Parágrafo 7. Tem uma emenda pela Sra. Kyriakides. A Sra. Kyriakides pediu que fosse inserido na primeira linha, depois da palavra instalações nucleares, a frase que segue. E vou dar a palavra à Stella. Mas tenho tempo para ler. Gostaria que fosse proposto para a sua emenda um novo parágrafo 8, porque depois de instalações nucleares ficaria assim, o parágrafo 8, a sua alteração, a sua emenda, e depois do parágrafo 9, vistas as instalações nucleares na Áustria. E fica mais fácil de ler e de entender a sua emenda e a posição da Áustria é muito diferente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Para começar, gostaria de agradecer ao Sr. Ignato por ter preparado este relatório. E como já o disse, trata de uma questão que é particularmente importante, que preocupa milhões de cidadãos europeus e até para além. E pelas suas palavras, podemos ver que estas questões nucleares são uma ameaça geral, que tem repercussões em termos, por exemplo, daquilo que aconteceu em Chernobyl há 32 anos no meu próprio país, o Chipre. Vemos que há um aumento de casos de cancro provavelmente atribuídos a Chernobyl. Quando se fala de segurança nuclear, nunca pode haver qualquer compromisso. Fiquei assim surpreendida, não por ver na proposta de resolução qualquer menção feita à proposta construção de uma instalação nuclear que é feita na Turquia e em cooperação com a Federação Russa. Esta construção já levou a toda uma série de reações, tanto no interior da Turquia como nos países vizinhos. Chipre fica a 85 quilómetros desta instalação nuclear e o problema com esta instalação nuclear é que é construída numa zona turca. Em 75, o Parlamento Europeu, quando foi feito um relatório acerca da Turquia, houve uma resolução que tratava desta instalação nuclear para que se pensasse nesta construção nuclear que construída numa zona sísmica que é uma ameaça tanto para a Turquia como para a região do Mediterrâneo, solicitando às autoridades turcas que assine a Convenção Internacional que obriga as partes a dar notificação das instalações mais importantes. Assim, parece-me ser importante que, para que haja equilíbrio e que o relatório seja objetivo, que a senhora Knai possa indicar que é necessário que faça uma referência à precaução na proposta de resolução quanto à construção desta instalação, razão pela qual proponho esta emenda. Não tenho qualquer problema, Sr. Presidente, para que seja inserido num parágrafo diferente, mas aquilo que me parece é que é necessário uma referência específica. Não sei se deseja que eu leia a emenda, parece equilibrada, acompanha aquilo que o Parlamento pensou em termos da resolução. Isto tem uma ligação direta com o facto de se encontrar numa zona sísmica. Gostaria que lesse a alteração? Sim, seria muito bom. Eu tenho por escrito, assim, em meta de revista, a proposta de instalação da instalação com a Federação Rússica da Instalação Nuclear da CRIO, na província de Mersin, na Turquia, que fica a 85 km de Chipre e muito próxima também de outros países vizinhos. A Assembleia expressa a sua profunda preocupação quanto à construção desta instalação de uma zona sísmica da Turquia. Também, e a partir do 6 de julho de 2017, uma proposta de resolução da Assembleia Parlamentar insta a Turquia a assinar a Convenção, tomando em consideração todas as suas preocupações, tem que exprimida por vários cidadãos e também alguns dos países vizinhos e de acordo com a Convenção Internacional aplicada à segurança nuclear. Esta alteração, gostaria de saber se pode ser aceito que faça parte do novo parágrafo. Parágrafo 8, qual é a opinião da nossa relatora?
Thank you for the additional
Muito obrigado por estas informações adicionais, mas como disse há pouco, há 184 centrais nucleares operacionais na Europa. E, portanto, para encontrar um equilíbrio no relatório, não me posso concentrar num caso específico de uma central construída num país e deixar as outras todas de fora. Como é que se pode justificar isto? uma alternativa, incluir todas as centrais nucleares que foram recentemente construídas e aquelas mais antigas que representam um risco elevado para as populações. Nessa situação, não iria incluir, por exemplo, as centrais da Arménia, por exemplo, que foi declarada pelos Estados Unidos e pela União Europeia como a central nuclear mais perigosa da Europa. Foi criada em 1970 e apenas está a 16 quilómetros da nossa fronteira. Ou ainda Kozlotoye, que foi criada em 1970 na Bulgária e que, mais uma vez, está muito próxima da nossa fronteira. Portanto, como é que podemos resolver esta situação? Aqui estamos a falar de centrais nucleares recentes e os aspectos ligados a esta situação, e depois temos de olhar para o panorama geral da Europa. É por isso que eu me pronuncio contra esta alteração, porque não podemos exemplificar o caso de uma central nuclear e não falar das outras 81 centrais nucleares recentes que também representam um risco elevado. Presidente, a senhora Gunay tem a razão. De facto, essa central que citou deveria ser encerrada hoje e não amanhã, é das mais perigosas do mundo. Agora, há uma decisão por parte da União Europeia que indica que essa central deveria ser encerrada. Também é o caso de uma central na Alemanha. Estou a olhar para os delegados alemães. Não sei qual é a vossa posição para, com o nuclear na Alemanha. E se sair do nuclear. Portanto, agora, a questão do planeamento, e isso é uma questão de atualidade, quando nos redigimos um relatório, existem questões que têm a ver o planeamento e que não podemos incluir. Portanto, até ao fim, pelo menos nesta resolução, é impossível que outros elementos já sejam integrados. Agora, ouviram a posição da nossa relatora, também ouvimos a proposta de alteração da Stella e agora temos de passar à votação. Presidente, não, Stella, só gostaria de acrescentar qualquer coisa. Ouvi atentamente, Sra. Guna e o Sr. Presidente, a minha sugestão seria de inserir no parágrafo 7º e não num parágrafo 9, porque nesse parágrafo fala-se de uma instalação nuclear na Belarus que também tem uma interferência com a Lituânia, e isso também seria o exemplo em relação a outra central nuclear, mas também aceitaria a possibilidade de se integrar um novo parágrafo, presidente. Portanto, não é, seria mais legível, não dizendo que isto diz respeito à Lituânia, aquele ou outro, mas se daria uma maior legibilidade, talvez, ao relatório. Bem, posto isto, diz o Presidente, temos de concluir o debate e, portanto, eu gostaria de vos perguntar quem é a favor desta alteração relativamente à central nuclear, a construção de uma nova central em Acuio, perto da província de Massan, no sudeste da Turquia, mas a central, portanto, na Rússia. Quem é a favor desta alteração?
Can you come down and count this one, please?
As I see, it's the clear majority.
Parece haver uma maioria clara. Portanto, quem é contra esta proposta de alteração, façam favor de se manifestar, se for o caso disso. Um voto contra. Contra, perdão, abstenções. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco abstenções. Podem voltar a manifestar as abstenções para que se volte a contar? Seis. Seis na realidade. E não cinco. Portanto, um voto contra. 18 a favor e 6 abstenções. Portanto, a alteração foi aprovada e assim a minha proposta ia no sentido de criarmos assim um novo parágrafo número 8, depois da central de nuclear em Ostrovice, então prosseguir com um parágrafo com uma nova numeração 9. Depois temos uma proposta de alteração. Não, peço desculpa, diz o Presidente. Tenho de vos pedir que votem relativamente ao parágrafo número 7 alterado. Quem é a favor do novo parágrafo, parágrafo 7º alterado? Portanto, houve uma alteração ao parágrafo 7º. A quem é a favor do parágrafo 7º alterado? Que agora passa a incluir a alteração de Stella. Quem é contra o parágrafo 7º alterado? Ninguém. Aparentemente, abstenções, façam favor. Tampouco. Assim. Sim, sim, não, o Presidente foi rápido demais, diz o Secretariado, houve duas abstenções. Portanto, o parágrafo 7º alterado foi aprovado, agora 7.1. Tem a palavra? Obrigado, Presidente. Antes de mais, gostaria de dar os parabéns à Sra. Gunay pelo excelente trabalho, mas eu gostaria também de apresentar alterações a 7.1. A minha sugestão é não referir ao relatório intercalar, mas sim referir-se ao relatório final de 2 de julho de 2018, que é a essência da minha proposta. Quer que leia? No parágrafo 7.1, depois de revisão pelos pares, o relatório aprovado em julho de 2018, no que diz respeito às instalações nucleares. O Presidente, entendi que havia uma situação de compromisso e que as últimas palavras tinham sido removidas. Portanto, a sua proposta é que se faça um ponto e termine o parágrafo na data de 2018. Portanto, há um acordo entre si e o relator que confirma, correto. Portanto, a alteração significa uma recomendação da Comissão Europeia e do Grupo de Regulamentação sobre Segurança relativamente à Belarus de julho de 2018 a serem plenamente implementados. Mais alterações? A relatora é a favor, abstenções, nem votos contra, portanto a sua alteração foi aprovada. Agora chegamos ao parágrafo 7.2. Alguém se manifesta contra, abstenções, portanto foi aprovado. Parágrafo 7.3. Mesmo processo, ninguém contra, não há abstenções, aprovado. Parágrafo 7.4. Para melhor compreensão, no final do parágrafo, com base do parágrafo de Meidel, poderíamos acrescentar no que diz respeito à Áustria e à República Checa. O modelo do protocolo de Melk é um acordo entre dois Estados no que diz respeito às instalações nucleares respectivas. Portanto, se concordar a senhora relatora, a senhora Gurney, a minha proposta é, com base no protocolo de Melk no que diz respeito às instalações nucleares between a Áustria e a República Checa. Instalação nuclear de Temelin. Concordam? Não há votos contra nem abstenções, portanto foi aprovado 7.5 e dou novamente a palavra a Stella, não, atrás. Muito obrigado, Sr. Presidente. A essência da minha sugestão é de fazer com que haja uma avaliação plena das instalações nucleares, ao que falta parágrafo 7.5 no final, no âmbito das missões de verificação da Associação de Energia Atómica, convidada a fazer uma avaliação das instalações nucleares de uma forma abrangente. E, portanto, isto é um compromisso entre a relatora e o proponente desta alteração, sim. Já há uma cooperação com a Bielorrússia, portanto, não há qualquer problema. Portanto, podemos acrescentar estas quatro linhas, a Convenção de Aarhus. Estará claro? Uma pergunta ao Presidente. Alguém se manifesta contra estas quatro linhas? Tampouco há abstenções, portanto, fica aprovada. Parágrafo 8. Estou a olhar à minha volta. Ninguém contra, nenhuma abstenção. 8.1. Posso declará-lo aprovado. Quando já intervieram, por favor, baixem as tabuletas. 8.2, também não há abstenções, ninguém contra. Muito obrigado, aprovado. 8.3, não há abstenções, ninguém contra, aprovado. 8.4, ninguém contra, nenhuma abstenção, aprovado. 8.5... mesmo processo, posso declarar aprovado. 8.6, aliás, aprovado por unanimidade. Bom, e agora temos o último, 8.7, aprovado. 8.8, aprovado, muito obrigado. Parágrafo 9. Alguém contra, abstenções, nada, portanto, também é aprovado. E, finalmente, o parágrafo 10º, que também posso declarar aprovado. Bem sei, diz o Presidente para o Secretariado. Portanto, agora vamos proceder à votação global do relatório alterado. Stella. Muito rapidamente, eu gostaria de apresentar uma opinião divergente relativamente ao relatório e julgo a dispor de um prazo de 48 horas para o fazer. Muito obrigado pela sua declaração. Então, passamos à votação global do relatório que acabamos de alterar. Quem é a favor, por favor, levantem a mão.
You are in favor of your report, Madame Gurney?
Senhora Gurney, é a favor do seu relatório?
Não.
Okay. Não neste momento. Neste momento, não.
The recent amendments, it's not my report.
com estas alterações deixou de ser o meu relatório. Então, quem está contra este relatório? Abstenções? Uma, duas, três. E, creio, a senhora Gonet também se abstém. E a senhora Benning? Cinco. Cinco abstenções. Pois bem, portanto, o relatório fica aprovado. 15 a favor e 5 abstenções. Muitos parabéns. Este relatório será debatido na quarta-feira à tarde. Parece uma cantiga. Quarta-feira à tarde, diz o Presidente. Pois, como sabemos, muitos colegas pediram para participar no debate. Por conseguinte, não parece que seja necessário terem a palavra na plenária. Neste momento temos mais de 25 colegas que já pediram para intervir.
So, Jennifer, the Denver man. I hope you feel...
Jennifer, espero que se está a sentir melhor, que a medicação resultou, porque o próximo tema é seu. Quer vir para a mesa ou prefere manter-se no seu lugar? É consigo. Portanto, audição sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável, como é que os parlamentos e os Estados-membros dos Estados-membros do Conselho da Europa podem participar. E aproveito para desejar as mais calorosas boas-vindas ao Sr. Secretário de Estado, José Luís Carneiro. Bom, Jennifer, vamos fazer uma curta pausa porque temos a possibilidade de ir tomar um café e talvez Jennifer possa tomar um chá antes de fazer a sua intervenção e assim fazemos uma pausa de 10 minutos.
So please take seat. We start now with the hearing on the substantial development goal of the United Nations. This is a very interesting.
Trata-se de pódio muito interessante. Ao meu lado temos o secretário de Estado das comunidades portuguesas, o Sr. José Luís Carneiro. Mais longe, o Sr. Vivante Santos Seixas, o representante especial das Nações Unidas, secretário-geral da Violência contra as Crianças, e também o embaixador José Luís Carajão, diretor do Conselho do Centro Norte-Sul, que nos convidou para hoje à noite. Caros convidados, vamos começar. Dou a palavra a Jennifer Timmermans para uma breve apresentação. É a nossa relatora. Não se sente bem? Muito sucintamente. Caros colegas, pedi a vossa compreensão. Como podem ver, estou um pouco doente. Começo por agradecer à delegação portuguesa pelo seu convite, que me permite ter connosco três intervenientes de qualidade que se permitiram ajudar a entender o meu relatório. Tenho muito prazer em trabalhar com os Objetivos de Desenvolvimento Duradouro até 2030. Vou começar a conhecer a minha experiência pessoal. Quando cheguei à Assembleia Parlamentar do Conselho de Europa, já tinha falado dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o que é sintomático na realidade. Há pouco mais de um ano, em França, com a emergência do Grupo Republicão Marche, alguns como eu chegaram ao Parlamento. Se não conhecesse os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, estava muito longe do meu cotidiano de gestor de colégio, mas posso dizer que dou um contributo para esse objetivo, visto que atribuo ajudas sociais para reduzir as desigualdades, estava implicado numa alimentação saudável e duradoura, com bio e local. Procurei ter economias de energia e ter um impacto a esse nível. Também participei no mundo da educação. Na realidade, não tinha consciência destes objetivos. Esta é a minha primeira reflexão. Como fazer avançar os objetivos de desenvolvimento sustentável se os cidadãos, a grande maioria dos cidadãos, nem sequer os conhecem? Depois de ter descoberto estes objetivos, falei na Assembleia Nacional e verifiquei a mesma coisa. A maioria dos parlamentares, eles próprios, os meus colegas, não conheciam estes objetivos. Portanto, como avançar nestas condições? Uma das primeiras pistas de trabalho é como fazer conhecer estes objetivos de desenvolvimento sustentável. E espero que este relatório tenha a utilidade de os fazer conhecer melhor. Não é que nada seja feito ou que os objetivos não avançam por intermédio pelo mundo fora, mas não temos consciência do que acontece isto. É a consequência do segundo problema, é como fazer avançar, se não há critérios de avaliação. Em julho, fui com uma delegação europeia para um fórum de Nações Unidas, no ano em que todos os anos há representantes das ONGs, das empresas, que procuram saber aquilo que se foi conseguido. Encontrei o ministro de Meio Ambiente de França, tinha tratado esta questão, por exemplo, na elaboração do seu orçamento. E aqui, ao terceiro ponto, no meu trabalho, é que uma parte da legislação tem um papel, e qual o papel dos parlamentares pode ter um caráter essencial para fazer avançar estes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Não vou ler a minha nota introdutória, porque não podia fazer, mas o relatório dá-me a possibilidade de saber aquilo que foi feito pelos Estados-membros e nós, o papel
podemos desempenhar neste contexto. A razão, solicito, caros colegas, que possam dar o vosso contributo por dar a conhecer, de modo concreto, aquilo que é feito nos vossos países. Também tenho a possibilidade de solicitar duas coisas, de desclassificar esta nota introdutória, a segunda é autorizar-me a fazer uma deslocação que deve ser ainda definida, por enquanto. E antes de escutar os nossos intervenientes, gostaria de lembrar que hoje, ao fim da tarde, propomos uma visita do um navio cujo capitão é o primeiro embaixador francês para apoiar o avanço dos objetivos de desenvolvimento do milénio. Muito obrigado, Jennifer. Fui durante 8 anos presidente da União para o Mediterrâneo e responsável pelo desenvolvimento renovável e sustentável. E durante esse período vi que houve um parceiro muito forte por parte da França, o senador Simon Satour, que talvez possa ser contactado, o possa fazer, e a secretária-geral da IRINA, que também da França, que foi excelente quando se trata de fazer avançar os objetivos de desenvolvimento sustentável. Fiquei muito impressionado na altura. E agora, Sr. Secretário de Estado, a palavra é sua.
Bom dia a todas e a todos. Queria, em primeiro lugar, saudar o Presidente desta Comissão, Stefan Chenac. Quero agradecer-lhe o trabalho que tem vindo a desenvolver e formular votos para que esta audição e esta reflexão contribuam para o aperfeiçoamento das políticas, nomeadamente das políticas sociais, de saúde e também do desenvolvimento sustentável. Gostaria de saudar e de cumprimentar a representante especial do Secretário-Geral das Nações Unidas sobre a violência contra as crianças, Marta Santos Pais, e ainda o Sr. Embaixador José Rui Caroço, a quem quero formular votos das maiores felicidades para o desempenho das suas funções. Ele acaba de chegar dos Estados Unidos da América e dirige-se rapidamente para esta nova função. E queria também deixar ficar uma palavra na abertura deste diálogo que queria manter convosco ao Sr. Embaixador António Gamito pelo trabalho que desenvolveu nesta responsabilidade relativa ao Centro Norte-Sul do Conselho da Europa. Saúdo ainda os responsáveis da Política Externa do Ministério dos Negócios Estrangeiros que aqui nos acompanham. E queria saudar os seus deputados à Assembleia da República Portuguesa, o Sr. Deputado Luís Ramos, o Sr. Deputado Paulo Pisco e também a Sra. Deputada Edith Estrela. E saúdo-vos a todas e a todos, desejando um trabalho frutuoso. Eu gostava de vos deixar ficar 9 notas sobre o modo como Portugal vê os mecanismos de implementação e de avaliação, monitorização da estratégia e dos objetivos da estratégia para o desenvolvimento sustentável. Mas não o queria fazer sem, em primeiro lugar e como primeira consideração, referir que Portugal tem bem presente a importância do Conselho da Europa enquanto espaço fundador, não apenas da paz, mas também da perspectiva do bem-estar, da segurança coletiva, após a tragédia da Segunda Guerra Mundial. E o Conselho da Europa é, para o nosso país e para o conjunto dos portugueses, o momento fundador e inspirador do futuro Parlamento Europeu e aquele grande espaço de conceptualização dos conceitos relativos à paz e ao desenvolvimento. A segunda palavra, a segunda nota, tem a ver com o facto de, para nós, a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa constitui hoje a mais importante voz de toda a Europa, na medida em que representa mais de 830 milhões de cidadãos que têm neste espaço um espaço
plural, diverso, de aperfeiçoamento dos conceitos que orientam as políticas públicas tendentes à concretização do bem-estar e do desenvolvimento, mas também um espaço que valoriza as múltiplas dimensões da expressão da sociedade civil no âmbito das suas organizações não-governamentais. A terceira palavra, a terceira nota que queria deixar tem a ver com o seguinte. Entendemos também que os objetivos do desenvolvimento sustentável hoje procuram ter uma interpretação holística dos problemas e procura também apresentar soluções globais para o conjunto das dificuldades com que se confrontam as sociedades. Uma abordagem que é não apenas global, sistémica, mas ao mesmo tempo também o procura ser do ponto de vista do modelo de governação. Na medida em que, por um lado, considera, e do ponto de vista da sua visão global, considera os e articula os direitos humanos com a qualidade da democracia, com as formas de governação e também com o Estado de Direito. Eu diria que num aperfeiçoamento muito completo daquilo que foram os grandes compromissos da Agenda para o Desenvolvimento dos primórdios da década de 90, e introduz-lhe aquela que é talvez uma das conquistas mais importantes dos últimos 20 anos e que tem que ver com o modelo de governação e as opções relativas ao modelo de governação. E aqui este trabalho que estamos a realizar, este trabalho de valorização do Parlamento e dos Parlamentos Nacionais enquanto atores que tanto conduzem contributos das sociedades civis para o Conselho da Europa, como ao mesmo tempo são também instrumentos de fiscalização e de monitorização e de avaliação da implementação das opções conceptuais relativas ao desenvolvimento, efetivamente do que estamos a falar é de uma abordagem que é multinível. Multinível na sua concepção, porque é o contributo dos atores organizados da sociedade civil, é o contributo do conjunto dos parlamentos nacionais que contribuem para a primeira fase da conceptualização do desenvolvimento, mas é ao mesmo tempo essa força que tem a sua origem na sociedade civil e que também tem a sua origem na representação parlamentar que faz com que efetivamente se possa falar de uma abordagem e de uma perspectiva multinível que, traduzindo-se numa forma de governação, numa metodologia de governação mais aperfeiçoada, mais qualificada, corresponde também a uma visão mais integrada, mais global, mais sistémica, mais holística do desenvolvimento. E, portanto, está em conformidade com a própria resolução 45, o parágrafo 45 da resolução 70/2001 da Assembleia Geral das Nações Unidas, onde efetivamente se considera os parlamentos como espaços, como a sede, uma das sedes mais importantes, não apenas pela autoridade democrática na elaboração, na conceptualização do processo legislativo, como também na aprovação dos próprios instrumentos orçamentais. Uma palavra adicional que acrescento, acho que já deixei ficar, tem a ver com o seguinte. Entendemos também, entende o governo português, que esta articulação da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa com os Parlamentos Nacionais e destes Parlamentos Nacionais com os governos tem uma função importante e deve ter uma regularidade também seja sistémica para conseguir garantir o bom acompanhamento das opções de estratégia relativas ao desenvolvimento. E desse ponto de vista, o Governo e Portugal adotou em julho de 2017 um relatório voluntário nacional. Esse relatório voluntário nacional procura, fundamentalmente, avaliar em cada uma das áreas governativas o modo como as prioridades políticas do governo em cada uma das áreas governativas estão, por um lado, em conformidade com os objetivos do milénio e, em segundo lugar, estando em conformidade, como é que, do ponto de vista da sua implementação, os seus efeitos são aqueles que se aguardam na sua conceptualização e no seu processo de devolução aos respectivos Estados para efeitos de implementação. No seguimento desse relatório voluntário nacional, foi proposto ao Parlamento a criação de uma comissão parlamentar para acompanhar a implementação dos objetivos sobre o desenvolvimento sustentável. E foi proposto ao Parlamento a criação dessa comissão, tendo precisamente como objetivo garantir coerência entre os conceitos e a implementação das respectivas políticas e, posteriormente, a avaliação dos seus efeitos no conjunto das vidas das nossas populações, no conjunto das nossas sociedades. No seguimento dessa orientação política, o Parlamento, na sua autonomia e na sua soberania, criou uma comissão eventual de acompanhamento relativo à definição do novo quadro financeiro plurianual no que diz respeito à estratégia de desenvolvimento de Portugal para 2030. Sendo certo que essa comissão eventual está concentrada naqueles que são os obstáculos que importa remover relativos ao desenvolvimento do país para um percurso que nos levará até 2030, em articulação com a própria União Europeia, o certo é que nos resultados desse relatório voluntário nacional foi feita a sugestão de que esta comissão criada pelo Parlamento integrasse dois guiões. Um desses guiões, precisamente o guião dos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável. E um segundo guião, as conclusões do Relatório Voluntário Nacional, tendo em vista garantir que essa comissão eventual, que está a desenvolver o seu trabalho, tendo em vista remover os obstáculos do desenvolvimento do país para a próxima estratégia de desenvolvimento a ser aprovada no seio da União Europeia, possa incorporar, de uma forma mais lata, de uma forma mais global, os objetivos do desenvolvimento sustentável e, ao mesmo tempo, a avaliação que foi realizada no âmbito do relatório voluntário nacional. E, outra nota, praticamente para concluir, foram estabelecidas áreas de prioridade para esse trabalho. E, nomeadamente, e são áreas de trabalho que tem muito que ver com os obstáculos ao desenvolvimento que o país terá que vencer. E são eles quatro grandes objetivos. O primeiro, que aliás está muito em conformidade com as orientações e com as preocupações refletidas nos documentos do Conselho da Europa, em primeiro lugar, as pessoas, como primeira prioridade, e tudo o que tem que ver com a promoção de uma sociedade mais inclusiva e menos desigual. Entrando aqui um conjunto de variáveis relativas à inclusão, que certamente haverá depois lugar para podermos trocar algumas impressões sobre as mesmas. A segunda prioridade, as questões relacionadas com a inovação. A inovação centrada nas transformações da economia, e nos impactos dessas transformações, nomeadamente no domínio do emprego e no domínio das políticas sociais, mas também a inovação centrada numa ótica de transferência de conhecimento de transferência de saber, de transferência da criatividade, dos centros de investigação, das universidades, para a estrutura social, para a estrutura económica, para a estrutura produtiva do país. Uma terceira prioridade tem a ver com aquilo que poderíamos considerar o grande desafio demográfico, que é um desafio que todos enfrentamos, nomeadamente os países no quadro da União Europeia, mas que é também muito significativo no país e que tem a ver com a sustentabilidade e a valorização dos recursos endógenos dos territórios. A sustentabilidade das políticas adotadas e, simultaneamente, com a valorização dos recursos endógenos dos territórios e transitando por uma quarta prioridade, que está intimamente articulada com esta e que tem que ver com a necessidade de sermos capazes de trabalhar na competitividade dos territórios, contudo, sem perder de vista a importância da coesão territorial, da coesão social e da coesão económica, na medida em que são faces da mesma moeda. Alguns, aliás, daquelas que são também prioridades, quer do Conselho da Europa, quer da União Europeia. Queria, por último, referir que o Conselho da Europa tem dado um importante contributo para alcançarmos os objetivos do desenvolvimento sustentável, num trabalho que se desenvolve em vários âmbitos da ação, quer no âmbito da Assembleia Parlamentar, este trabalho que estamos hoje aqui a desenvolver é da maior importância, quer depois no âmbito das suas comissões temáticas, e gostaria de sublinhar muito particularmente as questões relacionadas com a saúde de qualidade, com a educação de qualidade, com a igualdade de género, com a procura de um trabalho digno e um crescimento económico que seja sustentável e que seja coeso, e depois as questões relacionadas com as alterações climáticas, assim como a proteção da vida marinha, bem como a qualificação das instituições em tudo que são os valores da paz, da justiça e a garantia de modelos de governação que garantam, por um lado, essa abordagem multinível que é vertical, mas que é horizontal e que envolve parceiros públicos e também parceiros sociais e parceiros privados. Agradeço mais uma vez a vossa atenção, felicito mais uma vez também o trabalho do Sr. Embaixador António Gamito pelo trabalho que desenvolveu na responsabilidade de diretor do Centro Norte-Sul e formulo as maiores felicidades ao Sr. Embaixador José Rui Caruso para este trabalho agora de direção do Centro Norte-Sul e queria manifestar o total compromisso do Estado português, o total compromisso do Ministério dos Negócios Estrangeiros português na persecução não apenas das opções de política, mas muito particularmente também nas opções relativas à implementação e à monitorização dos seus efeitos na vida das nossas comunidades locais.
Thank you very, very much. You made a really...
Muito obrigado. Fez um excelente trabalho e é muito importante saber aquilo que recente, ao longo dos anos, procurei trabalhar de perto com este secretário de Estado. Foi o meu parceiro com muito juízo nas questões do desenvolvimento sustentável. E também fui apoiado pelo Eduardo Cabrita, que compreende perfeitamente qual a questão deste tempo. Estes dois apoios deu-me a possibilidade de sobreviver nos últimos 8 anos nesta posição. E agora a senhora Baís. Tem a palavra.
Thank you so much, Mr. President.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sr. Embaixador Rui Caruso, que é o diretor do Centro Norte-Sul do Conselho de Estado, caros colegas, membros desta comissão importante da Assuntos Sociais e Desenvolvimento Sustentável. Estou muito satisfeito por mais estar mais uma vez com a vossa comissão, mas estou também satisfeita por ver que este encontro tem lugar em Lisboa, meu país, e que me dá a possibilidade de voltar a Lisboa e de ser parte da vossa particularmente importante discussão. Vou falar em inglês e não em português, como talvez o devesse. Mas gostaria, pretendo atingir todos. Estamos muito excitados pela oportunidade que é aprovada pela Agenda de Desenvolvimento do seu Estado, que não nos dá só a possibilidade de ter uma visão ambiciosa para poder transformar o mundo até 2030, que está aí mesmo à porta, e também de dar a possibilidade a cada um dos Estados-membros da sociedade de conhecer os factos, mas também tornou claro que os direitos humanos e o desenvolvimento estão em conjunto, mão na mão, e estão interligados entre si. Ao investir nestas duas dimensões particularmente importantes, que dá a possibilidade de atingir o progresso social sem deixar ninguém para trás. O que é uma coisa muito importante, mas não é um slogan. Aquilo que queremos é, na verdade, ser indicadores do progresso em qualquer um dos cantos do mundo. Muitas crianças ficaram para trás. E como se pode adivinhar, o meu papel como representante especial do Secretário-Geral das Nações Unidas na violência contra as crianças, gostaria de vos falar um pouco do modo pelo qual vemos nesta realidade e também como estamos a ter certeza que ao não deixar ninguém atrás, fazemos com que a gente seja uma primeira prioridade em termos dos nossos orçamentos, das nossas leis, nas nossas provisões, em qualquer uma das ações que os decisores políticos, e nomeadamente os parlamentares, podem fazer nos seus próprios países. Muito rapidamente gostaria de vos falar algo que é óbvio para todos: o direito às crianças à proteção contra todas as formas de violência e o abuso sexual, a exploração, e sei que muitos estão muito ativos ao defender estes domínios, mas também contra a violência ou contra qualquer tipo de agressões de que possam ser vítimas. E tudo isto são realidades que a Convenção dos Direitos das Crianças reconhece desde há cerca de 30 anos. Como sabem, todos os membros do Conselho da Europa muito precocemente ratificaram esta convenção muito importante, e há um processo muito rico de aplicação. A vossa Comissão tem vindo a acompanhá-lo e tem vindo a dar contributos particularmente fundamentais. Mas também os Estados-membros querem conhecer a realidade da violência contra as crianças dentro das suas próprias fronteiras. Muitos não têm informação que chegue para saber quais a magnitude do problema, quem são aqueles que mais sofrem com ela e quais os custos reais disto tudo. E por esta razão as Nações Unidas decidiram empreender um estudo alargado da violência contra as crianças e foi criado o próximo secretário-geral, um departamento que faça com que isto possa atingir todas as partes do sistema das Nações Unidas e fazer com que cheguem todos os setores e disciplinas que têm a ver com a vida das crianças. É esta posição que tenho a honra de ocupar desde há exatamente nove anos. O Conselho da Europa tem sido um dos defensores deste processo e, como podem lembrar, em 2006 já tivemos o programa que faça com que se possa construir uma Europa para todas as crianças, o que levou a aprovar estratégias de direitos das crianças, da proteção contra a violência, que faz parte do cerne destas preocupações. É mais uma vez o caso. E quanto à estratégia do Conselho da Europa da violência contra as crianças aprovada em Sofia, na Bulgária, em 2016. Estou a dizer isto tudo porque é necessário sabermos que, ao investir na proteção das crianças contra a criança, tivemos a possibilidade de atingir avanços significativos pelo mundo fora. De facto, temos muita confiança que, ao trabalharmos em conjunto, podemos criar um mundo sem violência para as crianças, e isto cobre todas as partes do mundo. Mas também temos confiança porque o desenvolvimento sustentável e a sua agenda inclui um objetivo específico que exige que cada um dos Estados que elimine todas as formas de violência até 2030. Além de mais, faz aparecer um número de indicadores que permite a cada Estado saber como avançam, até que ponto avançam, por intermédio do relatório nacional, como foi o caso de Portugal, que foi apresentado ao Fórum de Alto Nível Político que teve lugar em Nova Iorque. Esta agenda Tem muitas razões, mas há uma que gostaria de apresentar rapidamente. A participação dos cidadãos e dos parlamentos, dos atores, dos vários setores da sociedade, mas também pelas próprias das crianças. Mais de 800 mil crianças de diferentes partes do mundo permitiram construir esta agenda. E é muito importante se notar que a violência contra as crianças foi sempre uma parte importante das preocupações em cada uma das regiões consideradas. Tentamos respeitar a ambição das crianças e isto estamos com um elevado nível de expectativa. E isto é muito importante porque a magnitude da violência tem uma base alargada. Eu sei que em cada 5 minutos, alguns no mundo, há uma criança que morre em resultado ou em consequência da violência. Em cada ano, 1 bilhão de crianças sofrem da violência, o que é metade de todas as crianças do mundo que sofrem física e psicologicamente e também sob o ponto de vista de violência sexual. Outras formas também de violência. E, para mim, o que é particularmente dramático é a violência que começa justamente nos primeiros anos de vida. Um estudo da UNICEF recente mostra que é comum que as famílias utilizem o gritar, etc., contra as crianças com menos de um ano como forma de punição. Sabem que 300 milhões de crianças entre os 3 e 4 anos de idade sofrem regularmente agressões físicas e psicológicas. E para utilizar outra informação estatística, 50 milhões de adolescentes raparigas são obrigadas a sofrer abuso sexual. Eu sei porque alguns parlamentares são muito ativos nestes domínios e são apoiadas por muitos parlamentos nacionais. Isto tem um caráter fundamental para aumentar a consciência relativamente ao tópico e mobilizar as ações a nível nacional e regional. O impacto da violência é dramático e dura durante muito tempo. Compromete a capacidade das crianças de aprender a ter uma vida saudável, incluindo a possibilidade de uma vida mental saudável, o seu desenvolvimento também, e tem custos dramáticos em termos daquilo que se gasta para corrigir as situações que são consequência da violência. E muitas vezes são vítimas da violência porque muito facilmente os perpetradores participam em ações de risco e também em atividades criminosas. A sociedade não pode pagar estes custos e gostaria de notar que em cada ano o custo da violência contra as crianças é considerado como sendo 8% do PNB mundial. Em ação, aquilo que poderia ser utilizado em prevenção muito mais do que em procurar o remédio para estas consequências. Eu sei que podem mobilizar os parlamentares à volta da Europa a tocar isto com consciência. Gostaríamos que as crianças façam parte da posição do nosso interesse e que estejam protegidas contra a violência em toda e qualquer ação. O que podemos fazer para tornar isto possível? Primeiro, sabem que cada país é suposto ter um sistema de estratégia nacional de desenvolvimento, agenda, que faz parte de um processo participativo onde todos os setores da sociedade participam, incluindo os parlamentares, como acontece em Portugal com a comissão que foi criada, mas também uma ordem de gente que não se bate de assunções, mas em sólidos factos e numa agenda que permite dar tomar decisões informadas. Isto é baseado em recursos previsíveis por si, os orçamentos previstos pelos parlamentos nacionais têm um valor especialmente importante. Há muitas coisas que podemos celebrar. Há muitos países que têm legislação que protege as crianças contra a violência. Há muitos países que têm uma agenda nacional, mas a nível regional as ações são igualmente importantes. E aqui gostaria mais ou menos de lembrar a estratégia regional do Conselho da Europa quanto ao direito das crianças e o nível legislativo que permite prevenir o abuso sexual, a exploração e a violência doméstica, que faz parte das convenções do Conselho da Europa, mas também o acompanhamento por parte de órgãos criados pelo Conselho, por exemplo, o Comitê Ad Hoc contra os Direitos das Crianças e o Subcomitê contra a Violência, para saber que o acompanhamento tem uma base regular e sabendo até onde estamos a avançar ou não e saber quais os desafios que têm que ser ultrapassados. Uma agenda pode ser linda, mas só tem consequências que permite que haja mudança a nível nacional. Isto tem que ser uma realidade. Revisão, os relatórios intermédios promovidos pelos países
pelo mundo fora são muito importantes na qualidade de instrumento que permite promover uma avaliação crítica da realidade, identificar os domínios onde o avanço não acontece e mobilizar os recursos e as ações em previsão do futuro. Este relatório foi apresentado ao Fórum de Alto Nível Político, que se encontra cada ano em Nova Iorque, e, como sabe, os parlamentares são uma parte importante, ator importante, e devem sentir-se encorajados a participar nestas sessões e tentar influenciar resultados das decisões tomadas nesse fórum. Mas aqui eu gostaria de falar de uma oportunidade que todos temos em relação ao ano que vai, 2019. 2019 é um ano muito especial em vista da Agenda do Desenvolvimento Sustentável. É a primeira vez em que a Assembleia Geral das Nações Unidas se reunindo numa cimeira de alto nível com a participação de chefes de Estado e de Governo para poder avaliar aquilo que foi conseguido em termos da aplicação da Agenda de Desenvolvimento Sustentável. Um dos domínios-chave que será objeto da revisão é justamente o da proteção das crianças contra a violência. Em julho do ano que vem, o Fórum de Alto Nível Político reuniu-se para saber aquilo que foi acontecido. 22 países estão preparados a apresentar relatórios a esse fórum, incluindo Bósnia-Herzegovina, Croácia, França, Islândia, Sérvia e o Reino Unido. E espero que outros países aqui representados sintam-se encorajados a apresentar os seus relatórios, apresentados nessa altura, porque podemos influenciar qual é a aceleração do progresso que virá a acontecer depois de 2019. Em setembro de 2019, a Assembleia Geral vai reunir-se, que se procura saber até que ponto a comunidade internacional conseguiu avançar em termos da aplicação da agenda, mas também faz com que nós, no domínio dos direitos das crianças, possamos comemorar o 30º aniversário da adoção da Convenção para os Direitos das Crianças. Não é um desafio, não é uma criança, não é um adolescente. 330 anos fará com que todos os países do mundo possam acelerar o progresso no papel que desempenham no desenvolvimento e aplicação da Agenda do Desenvolvimento Sustentável. Queremos mobilizar a ação e gostaríamos de poder cooperar convosco. O que pode fazer a Assembleia Parlamentar e a vossa Comissão fazer? Partilhar algumas ideias neste contexto. Primeiro, sabemos qual é a importância da existência da Comissão da Assembleia Parlamentar que possa desempenhar em termos do debate que permite rever as tendências e os sinais de avanço que ocorrem pela Europa fora. Em termos da aplicação da Agenda de Desenvolvimento Sustentável, nomeadamente das áreas cobertas pela vossa muito importante Comissão, de modo muito específico. Claro que o Comitê pode encorajar os Estados-membros a aprovar o quadro legislativo que permite proteger as crianças contra a violência e o quadro que permite uma aplicação efetiva e que pode permitir também avaliar como são as crianças afetadas e como a aplicação pode avançar também. Pela implementação, podemos mobilizar os países da Europa a que sejam representados na Assembleia Geral do ano que vem ao mais alto nível possível e ter informação de modo aprofundado para saber que os direitos das crianças farão parte dos contributos de cada país para a proteção das crianças contra a violência, não só uma nota de rodapé, mas um elemento central, uma dimensão central da mensagem que farão chegar. E tenho confiança que possamos celebrar o ano que vem algo de particularmente importante. E o último ponto que gostaria de apresentar no meu mandato global, que trata da violência contra as crianças, é de não querer deixar de lado esta aproveitada e ter a certeza que pelo ano que vem tenhamos um relatório global que possa documentar as melhores experiências que ocorreram pelo mundo fora e as reflexões por parte dos parlamentares e decisores políticos possam ajudar aqueles que governam, mas estão perfeitamente convencidos da Agenda de Desenvolvimento Sustentável, da importância de investir nas crianças, que devemos conseguir progresso, paz duradoura e que isto toque todos os membros da sociedade sem deixar as crianças de lado. E gostaria de poder contar com o vosso apoio para o desenvolvimento deste relatório. Estou pronto a colaborar muito proximamente convosco para os próximos meses e ano. Gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade que me é dada de aqui estar. E gostaria de dizer que estou honrada com toda a humildade de estar aqui e espero que podemos continuar a colaborar muito proximamente e estreitamente convosco. Muito obrigado, minha senhora. Foi muito impressionante escutá-la e tenho a certeza que Dorine e outros poderão partilhar com o subcomitê a questão das crianças e tenho a certeza que alguns vão querer intervir. Eu sei que são bons amigos. Portanto, tudo é importante. A inspiração destas mulheres muito ativas. Senhor Embaixador, a palavra é sua.
Thank you. Obrigado. Good morning. Bom dia. First of all, Chairperson.
Antes de mais, Senhor Presidente, Senhor Senac, a relatora Jennifer Fenneman, e também gostaria de agradecer ao Senhor Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas,
Carneiro, and the representative.
E a representante da Secretária-Geral das Nações Unidas, Doutora Marta Paes, membros da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, APC, e outros convidados presentes. Para mim é realmente um prazer poder estar aqui convosco na qualidade de novo diretor do Centro Norte-Sul do Conselho da Europa. Acabo de assumir este cargo há escassos dias. Por conseguinte, também gostaria de aproveitar para reconhecer o trabalho realizado pelo meu colega embaixador António Gamito, que também me ajudou muito nesta transição e pelo seu trabalho. Posto isto, eu gostaria de dizer muito brevemente quais são os contributos específicos que o Centro Norte-Sul do Conselho da Europa, aqui em Lisboa, poderá dar relativamente aos objetivos do desenvolvimento sustentável e à sua implementação. E as ligações entre o Centro Norte-Sul e a APCE, Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, e também em relação a propostas de ação eventuais. Como saberão, o Centro Norte-Sul tem três áreas: jovens, mulheres e educação. E o Centro Norte-Sul do Conselho da Europa desenvolveu o conceito de educação global, assim chamada, no que diz respeito às competências no âmbito da educação formal e informal, no campo do diálogo intercultural, com prevenção de conflitos, direitos humanos e também do desenvolvimento sustentável. E isto está em linha com a lógica dos ODS, ODS número 4, 5, 10, 11, 12, 13, enfim, praticamente todos os objetivos do desenvolvimento sustentável. Portanto, em vez de números, estamos a falar de qualidade de educação, de igualdade de género, de paz e de justiça, de parceria para a realização dos objetivos, reduzir a pobreza, comunidades, o consumo responsável, a ação climática e cidades saudáveis. Portanto, na promoção destes valores, nomeadamente no âmbito da educação global, que corresponde também aos ODS, o Centro Norte-Sul, dentro das suas três dimensões ou pilares que referi há pouco, trabalha para já na área do apoio pedagógico, seja no quadro formal ou informal, e isso para levar a cabo ações, criar materiais didáticos e promover os conceitos dos ODS em termos de metodologia, formação de peritos, a participação das mulheres em público, fornecer meios e metodologias e ferramentas em linha ou não, para combater a violência contra as mulheres, promover o acesso das mulheres e todas as atividades que correspondem ao mandato do centro. Mas também a promover a causa, esta causa no âmbito do quadrilho do Congresso Europeu e ao nível de reuniões e seminários regionais, e isso no desenvolvimento de currícula, do nos currículos profissionais, a formação é contínua, instrumentos pedagógicos, reforço das capacidades, inclusive das organizações e não só das pessoas. Terceiro, fomentar a rede da coordenação da educação global, entrar em ligação com o centro, coordenar também todas as ações que tenham a ver com a sensibilização, mais uma vez, na educação com a rede de mulheres ou a rede de universidades e juventude e cidadania global. Portanto, é extremamente importante para o Centro Norte-Sul esta abordagem de baixo para cima e a abordagem participativa. Sabemos que neste momento há alguma preocupação relativamente ao encolher da sociedade civil e do seu papel a nível europeu, mas a nível mundial. Portanto, o Centro Norte-Sul tenta promover esta participação dos indivíduos ou dos grupos da sociedade civil, inclusive é dos jovens. E procura fazer com que sejam ouvidos, criem programas, sejam reforçadas as suas propostas e as organizações, para que as organizações de juventude possam desempenhar um papel cabal, que é essencial. O Centro Norte-Sul também trabalha com políticas de juventude, também num processo internacional e interregional, favorecendo o diálogo, nós coordenando e facilitamos as redes de universidades e jovens na perspectiva da cidadania global. E isso tem a ver também com uma perspectiva de desenvolvimento, universidades do Mediterrâneo, a cidadania global, como aconteceu uma iniciativa no mês de maio na Tunísia, também incentivamos a definição de uma agenda comum e também a implementação de ações comuns que permitam fomentar a participação e o contributo dos jovens para poder projetar os princípios basilares do Conselho da Europa e das Nações Unidas, nomeadamente ao abrigo da Agenda 2030. Portanto, conceder poderes, chamar empoderar e capacitar os jovens é fundamental para promover a educação global e é precisamente isso que também fazemos organizando as nossas atividades e inclusive em cooperação no âmbito do programa Agenda com a União Europeia, promovendo ações de formação e organizamos reuniões de peritos. Desde 2015, o Centro Norte-Sul introduziu na sua ação de capacitação de promoção da educação global, introduziu uma série de objetivos que permitem complementar e interligar os ODS, nomeadamente 4, 5, 16, 17 e o conceito de educação global, integrando-os no processo de educação global ao nível dos nossos seminários regionais. Atualmente, as diretrizes já estão a ser revistas e a complementaridade entre educação global e os ODS ligados à educação estão a ser analisados, o que permite ao Centro Norte-Sul reforçar esta complementaridade, aprofundando o conceito da educação global, e agora temos o conceito de educação para o desenvolvimento global. Para o efeito, o Centro Norte-Sul também acaba por transmitir as recomendações que acabam por sair das iniciativas e seminários por nós organizadas e em ligação com a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, nomeadamente a Comissão da Ciência e Educação da PCE e também em relação aos meios de comunicação social. Existem também seminários regionais com a participação de delegações e membros da PCE, que constituem uma importância da maior relevância no âmbito do quadrílogo e que são sempre muitíssimo importantes. Todos estão convidados. Relativamente ao empoderamento das mulheres, o Centro Norte-Sul também trabalha de perto com a PCE, e com os seus projetos, o processo de empoderamento das mulheres, as iniciativas conjuntas entre o Centro Norte-Sul e a PCE, que também resultou na recomendação 996 em 2012, e ainda o reconhecimento no âmbito da educação global para o desenvolvimento. Trabalhamos em colaboração contínua com os membros da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, a PCE, as suas delegações e com os parceiros regionais do Centro Norte-Sul a nível regional, mas também no acompanhamento e na implementação das recomendações. Portanto, a constituição do grupo de trabalho a favor do quadrílogo tem sido incentivado. Dentro do nosso objetivo comum para lutar contra a violência contra a mulher, nomeadamente na Bacia Mediterrânica, a colaboração entre o Centro Norte-Sul e comitês especializados da PCE, tem levado a novas iniciativas e atividades a favor das organizações de mulheres, nomeadamente no que diz respeito à não violência contra as mulheres, que se têm juntado a outros países como a Jordânia, etc. Agora, permitam-me uma nota pessoal, se me permitirem. Uma vez, como o disse há pouco, eu apenas assumi esta tarefa há escassos dias, tive a oportunidade de ir à Espanha para assistir a uma destas universidades no âmbito da Educação Global para o Desenvolvimento, cujo principal objetivo eram precisamente os ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Foi a 19ª Universidade de Educação Global neste Câmara. Houve uma cerimónia de abertura e durante mais de uma semana mais de 200 jovens vindos de 58 países reuniram-se para falar especificamente dos ODS. E é claro que esta é apenas uma das atividades, entre outras, que o Centro Norte-Sul tem a honra de assumir e de promover, bem como de organizar. E foi extremamente interessante o presidente no Fórum Europeu da Juventude participou numa destas iniciativas há muitíssimos anos e outras pessoas vindas da sociedade civil, jovens, que debateram estas questões, entre elas contribuem com as suas diferentes perspectivas e visões. E é esse precisamente o nosso objetivo relativamente aos jovens e àquilo que pretendemos fazer. Às vezes, por falta de recursos necessários ou porque algumas pessoas oriundas de determinados países não conseguem deslocar-se por razões diversas. Talvez ao longo dos anos não tenhamos dado atenção suficiente a estas questões e inclusive às causas, se assim se pode dizer. E às vezes olhamos para as consequências daquilo que está a acontecer hoje em dia à nossa volta, à escala mundial, no contexto da Europa e da sua vizinhança, nomeadamente no sul do Mediterrâneo ou na África do Norte. Portanto, o centro Norte-Sul e os nossos acionistas, se assim me permitem falar, são os senhores e as senhoras, os parlamentares, os deputados da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, que são os nossos acionistas, mas também os governos dos Estados-membros. E aqui gostaria também de agradecer o apoio dado pelo Sr. Secretário de Estado nos assuntos comunitários às atividades do centro, sediado aqui em Lisboa. E também dependemos do vosso apoio, do apoio dos governos, mas também dos apoios das autarquias, como todos sabemos, e enfim, e não desse menos, obviamente, da sociedade civil, portanto, as pessoas. Ou seja, essa é a razão de ser de qualquer instituição e poder democrático e legítimo. Portanto, ao fim e ao cabo, o centro norte-sul no âmbito do quadrilgo é a ligação, o elo essencial nesta abordagem de baixo para cima e temos a capacidade de ver no terreno quais são as principais preocupações, quais são as ideias, quais são as expectativas dos jovens. É por isso que em vez de erguer muros, cabe-nos lançar pontes numa época em que isso nem sempre é óbvio nem fácil. E parafraseando o presidente Kennedy, dizendo que temos que ir à Lua não por ser fácil, mas por ser difícil, pois parece-me precisamente que a nossa tarefa para promover os ODS, sobretudo agora, dado o ambiente no qual vivemos, precisamos de todo o apoio, de todo o envolvimento, de toda a motivação e, obviamente, aqui no Centro Norte-Sul, em Lisboa, estamos ao vosso dispor para dar o nosso contributo. Muito obrigado. Muito obrigado. E, obviamente, estou ao vosso dispor, como sempre. Muito obrigado.
É bom saber qual a sua perspectiva relativamente ao Centro Norte-Sul. Já tivemos uma discussão acerca do futuro do Centro Norte-Sul e do futuro dar-lhe-emos toda a força necessária. E agora gostaria de saber se alguém queira intervir. Tenho a certeza que a Dorina vai pedir a palavra. Até lá, desde já. Eu gostaria de apresentar alguns comentários. E parece-me que esta manhã foi particularmente interessante e inspiradora também. Agradeço os comentários que foram feitos. Malta procura ter muita precaução e ser prática ao mesmo tempo. Mas gostaria de apoiar algumas coisas que já foram ditas também pelo Jennifer e também como se pode, podemos avançar de modo mais sensível, mais sentado, sensato. Evidentemente que tenho toda a certeza. Eu gostaria de aproveitar uma das coisas que foi dita por ela. Aliás, duas coisas, para começar. Se não nos debruçarmos em termos do trabalho sobre as crianças e jovens, os objetivos de desenvolvimento do milénio aparecem diluídos. E penso que há outras pessoas nesta sala que pensam o mesmo. Os jovens estão submetidos à mudança e têm que fazer face a problemas que são os da mudança. E muitas vezes são problemas de grande monta. E as coisas são discutidas em reuniões tão interessantes como esta, mas uma das coisas que me tocou muito, ditas por ela, é que os países têm que acompanhar estes objetivos e para que as nossas crianças tenham ideias inspiradoras e também iniciativas. Parece-me que devemos ter muito cuidado ao pensar nisto tudo, então saber como é que as ações podem ser mudadas a nível nacional. E também penso que as crianças e os adolescentes e a sua saúde são elementos-chave disto tudo, e voltarei a este ponto daqui a pouco. Fiquei muito satisfeito por ouvir falar deste Centro do Nosso Sul, do seu interesse pela educação e também pela cidadania mundial e também pelas questões regionais. O que é igualmente excitante é que a uniformização é algo que toca de perto aquilo que já foi dito ontem, que subcomissão das crianças, de que sou presidente deste Comitê sobre Assuntos Sociais, Saúde e Desenvolvimento Sustentável, nos permite pensar como fazer com que os jovens possam participar nos trabalhos do Conselho da Europa. As coisas já estão a acontecer, mas gostaríamos que as coisas fossem feitas de modo mais coordenado e com mais força. E na Assembleia Parlamentar, que se reunirá em outubro, podemos tentar saber como fazer isto e que o Centro dos Jovens de Estrasburgo e a questão dos direitos das crianças estejam justamente no centro e que se torne tudo disto numa realidade. Quanto a Jennifer, aquilo que me parece é que é necessário incorporar alguns elementos de saúde, da participação dos jovens nos Objetivos de Desenvolvimento, no nosso documento. Muito obrigado. E muito obrigado por terem vindo. Talvez possamos convidar a Jennifer um dia para uma reunião por intermédio da Fundação Adderley, que é o superpoder dos jovens homens e mulheres que possam trabalhar em conjunto. E a Anna Lindt, aliás, é o ponto sueco, e a sua fundação funciona à volta do Mediterrâneo. E há parceiros em todos os Estados-membros nesta fundação, Anna Lindt, nomeadamente os jovens, ou as pessoas que ainda são jovens, e as organizações de mulheres, e as pessoas que querem estabelecer ligações. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado pela ocasião que me é dada de poder proceder a uma troca com um painel tão distinto. Gostaria de aproveitar esta ocasião desde já e tratar, dirigir-me à Sra. Peixe, tentando saber se estará na reunião da Assembleia Geral para a semana que vem. Estarei lá como representante da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, enquanto a reunião de alto nível da tuberculose, talvez possamos encontrar numa ocasião em separado, o que seria muito bom. Um dos tópicos que me preocupa muito, e também como membro da Comissão de Crianças, é que a violência contra as crianças nos conflitos armados. Eu sei que isto é parte do seu mandato também, e de acordo com a resolução das Nações Unidas de 2001, e pergunto-me de saber aquilo que pensa dos esforços que estão em curso e que vão nesse sentido, nomeadamente quanto àquilo que toca à Europa. Houve um certo número de resoluções que foram aprovadas por esta Assembleia e que não foram muito eficazes, porque sabemos quem está por detrás de muitos destes conflitos armados, que são estados
que são regimes autoritários, o que faz com que haja pouca possibilidade de diálogo a nível regional. Pergunto-me se pensa que isto possa ser um desafio quanto ao seu trabalho. E quais saber se tem uma boa relação, por exemplo, com as autoridades russas para tratar deste conjunto de questões e que tem a ver, por exemplo, com o Azerbaijão, com a Ucrânia, com a Síria. Será que eles dão respostas, estão abertos? Até que ponto há uma possibilidade de algo a nível da nossa organização, que haja reuniões regulares com o secretário-geral, sei que o presidente da Assembleia Parlamentar irá a São Petersburgo para a semana que vem e terá uma reunião em que podemos proceder à troca de informação, mas até agora há pouca resposta, nomeadamente quanto às questões dos direitos humanos e a proteção de alguns indígenas, por exemplo, quanto àquilo que aconteceu na Crimeia, quanto aos prisioneiros políticos na Rússia. Aquilo que me parece é que ainda há possibilidade para poder avançar, imediatamente quando se considera alguns acordos internacionais, como a declaração de Oslo quanto à escola segura, de que a Rússia não é signatária. Talvez que os pequenos passos que se possam dar, que se permitem atingir determinadas áreas e que tocam as crianças e protegê-las contra a violência utilizando estes instrumentos internacionais e levá-los a um nível como o das Nações Unidas, possa ser uma boa ideia para poder lançar reuniões de alto nível para tratar das questões dos direitos das crianças em, por exemplo, em conflitos armados. E que há tantos hoje em dia pelo mundo fora. E que haja uma reunião específica dedicada a este tópico específico, ou poderia ser uma das ideias a considerar. Isto é o tipo de ideias que gostaria de discutir consigo para a semana que vem, se assim for possível. Muito obrigado. A palavra agora ao anterior presidente desta comissão, a senhora Stella. Muito obrigado. Quero agradecer a todos pela excelência das apresentações. Vou tratar mais uma vez do assunto da violência contra as crianças. E como já foi dito, a campanha lançada pela Assembleia Parlamentar do Conselho Europeu foi uma das campanhas com maior êxito que tivemos em termos de nos podermos juntar pelos Estados fora as nossas vozes quanto aos abusos contra as crianças, e parece-me ter sido muito satisfatório ter conseguido. Estou muito preocupado que haja formas de violência que parece não serem vistas no radar. Estou a falar aqui da violência psicológica diária sofrida pelas crianças nas suas famílias e da má conceição que faz com que a punição corporal possa ser aceita em muitos dos nossos Estados-membros. Gostaria de ouvir comentários quanto a isto e quanto à possibilidade de nós próprios, na qualidade da Assembleia Parlamentar, temos a possibilidade de avançar para estes domínios que são menos óbvios e que podem ser muito traumáticos para as crianças.
Now for short comments.
Um breve comentário. A senhora Penning, e depois a Amraoui, e depois a senhora McCarthy. Depois volto ao painel para dar a palavra aos nossos convidados. E para a intervenção final também. A senhora Benning, para já. Muito obrigado. Muito obrigado por termos a possibilidade de tratar deste relatório e podermos falar das novas intervenções de desenvolvimento. Coisa que poderíamos fazer mais vezes, gostaria de falar um pouco da Alemanha. Temos uma estratégia nacional para o desenvolvimento sustentável que é discutido a nível interno de 2 em 2 anos. Temos uma revisão, temos uma lista de indicadores também, e há um exame internacional. Haverá um relatório internacional que será publicado. Isto pode ser uma ideia a considerar pelo Conselho da Europa, para que os países trabalhem neste sentido. Há 17 objetivos com 169 alvos metas e dentre estes há as crianças. E eu faço parte de uma comissão ad hoc para os ODM e aqui consideramos todas as leis que tocam aos ODM e procuramos verificar a incidência de cada uma destas leis em termos da aplicação e a nível federal. Há também toda uma série de coisas, por exemplo, citar as metas, os objetivos que nos permitam medir os avanços no sentido do desenvolvimento sustentável. Sr. Amraoui, as violências contra as crianças podem revestir muitas formas, ter muitas caras. Aquilo que podemos dizer que nenhuma étnia, nenhum país, nenhuma sociedade mostram tudo, porque sob o ponto de vista cultural há coisas que são aceites. O Marrocos já ratificou um certo número de convenções europeias e aquilo que gostaria de dizer que é esta semana haverá um relatório do Centro dos ATMs que mede indicadores em África e que diz que Marrocos é o primeiro a nível do continente africano, tem 66% dos ATMs atingidos. E isto também relativamente à nossa política de vizinhança com a Europa, que deve ser ainda mais desenvolvimento. É uma, esta boa política de vizinhança é muito importante.
É verdade.
Houve uma decisão que foi tomada há alguns anos pelo vosso rei para que participe nos trabalhos ligados às alterações climáticas para que houvesse um sistema de acompanhamento em Rabat. E aquilo que me parece é que tem uma luta eficaz relativamente aos gases de efeito de estufa. E agora o representante da Ilha da Irlanda. É Reino Unido. Bom, meu pai era irlandês, de facto. Bom, tenho um nome irlandês também, mas pouco importa. Posso pôr os dois chapéus. Há muitas críticas quanto aos ODMs. Parece ser uma continuação dos ODM e quanto ao desenvolvimento internacional, devemos fazer o mesmo que foi feito em África para que, por exemplo, a luta contra a pobreza tenha que fazer com que se melhorem os níveis na África e tratar, por exemplo, da luta contra a pobreza por intermédio das crianças. Mas aquilo que parece é que há muito mais coisas que acontecem em termos da estratégia ligadas à política doméstica. Penso que seria bom saber ter um equilíbrio, saber até que ponto estes objetivos podem ser um bom condutor em termos de desenvolvimento em oposição às decisões internas. E agora gostaria de saber quem mais quer tomar a palavra.
Quero algumas contribuições para as questões que foram formuladas e para os comentários que foram feitos. Em primeiro lugar, eu gostava de dizer o seguinte: esta prioridade que aqui nos foi transmitida por parte da Senhora Representante Especial do Secretário-Geral das Nações Unidas, como a primeira das primeiras prioridades, é para nós muito importante. E no seguimento dessa definição prioritária, tendo em vista erradicar todas as formas de violência contra as crianças e considerando uma das intervenções que referiu a importância do acesso à saúde como o foco da grande preocupação, saúde e acesso à escola, eu gostaria de lembrar uma das práticas que temos vindo a implementar aqui em Portugal e que poderia eventualmente ser uma prática a ser avaliada por parte do próprio Conselho da Europa como uma prática a transpor para outras realidades. Tem a ver com duas, uma experiência que se desenvolve depois de duas formas. Uma primeira experiência tem a ver com os cuidados de saúde domiciliários. É uma experiência desenvolvida tendo em vista garantir o acesso à saúde, nomeadamente aos mais frágeis, e entre aqueles que têm maiores fragilidades no acesso à saúde, nomeadamente por falta de recursos económicos e financeiros, por dificuldades de transporte e de mobilidade. Sabemos bem que esse é um problema grave em muitas das regiões que são objeto das preocupações da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa. Os cuidados de saúde domiciliários têm sido uma resposta muito positiva para as crianças, para os mais velhos e, muito particularmente, no âmbito da saúde materno-infantil, que sei que é uma preocupação do vosso trabalho. Quando digo cuidados de saúde domiciliários, tratam-se de equipas médicas e de enfermagem que, com viaturas próprias e adequadas, algumas dessas viaturas com equipamento de saúde, se deslocam para os territórios mais afastados das unidades hospitalares ou das unidades de saúde fixas, materialmente fixas. A segunda interpelação que nos foi feita tinha a ver com o seguinte: e como é que nós poderemos envolver mais os jovens no cumprimento e na integração nestes objetivos do desenvolvimento do milénio? Eu diria que não há uma política bem sucedida se não formos capazes de envolver os poderes que estão mais próximos das populações, os poderes locais e os poderes regionais. E, na relação com os poderes locais, o envolvimento e a integração das estruturas do movimento associativo, das organizações não governamentais. E, dentro desse esforço de envolvimento das comunidades locais, para o qual é absolutamente indispensável o envolvimento dos poderes locais, razão pela qual há pouco, mais atrás, referi a importância de uma abordagem multinível, porque ela deve ser multinível para conceber, deve ser multinível para implementar e deve ser multinível para aplicar e para avaliar, para monitorizar os seus efeitos. E aqui os poderes locais são essenciais. São os poderes locais, as comunas, as autarquias, os poderes regionais, então, em colaboração com o movimento da sociedade civil, que pode mobilizar os jovens e trazer os jovens para esta causa. Gostaria, aliás, de lembrar que nos vossos documentos há uma referência aos 30 anos da Carta relativa aos poderes locais e regionais europeia, aliás, para a qual o Conselho da Europa deu um contributo decisivo. Foi o Conselho da Europa que esteve na origem do Comitê das Regiões, do Fórum dos Poderes Locais e Regionais Europeus. Julgo que nunca será demais sublinhar a importância dessas conquistas e revalorizá-las do ponto de vista da agenda política e do ponto de vista do envolvimento desses atores para trazer os jovens e também, permitam-me, para trazer maior participação das mulheres para a agenda, porque sabemos bem que em todas as sociedades há um relevo essencial desempenhado pelas mulheres na vida cívica e que nem sempre está refletido na vida política. E eu diria que estas duas dimensões, os jovens e as mulheres, são dimensões essenciais para o bom alcance dos objetivos.
For this anniversary, Luís Leite Ramos makes the...
Relativamente a esta celebração, o deputado Luís Leite Ramos apresentou uma proposta de resolução que será votada quando, da sessão de outubro.
Regional, sabe bem a importância daquilo que estou
a afirmar, porque há muito tempo que estuda o modo como se podem mobilizar as unidades num efeito capilar. Tem que ser um efeito de capilaridade. É esse efeito de capilaridade que faz com que as coisas aconteçam. Para concluir, queria referir o nosso compromisso, reiterar o nosso compromisso, tendo em vista participar ativamente na elaboração do relatório que foi referido, o relatório que incorpora o conjunto das iniciativas legislativas que cada Estado-membro tem vindo a desenvolver em prosseguimento das orientações estabelecidas nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e na Agenda 2030, bem como, naturalmente, fazer chegar os resultados do relatório voluntário de avaliação que temos vindo a desenvolver. E felicito-vos pelo trabalho que todos, em conjunto, têm feito. Apenas uma nota final, que resulta de um diálogo que tive há pouco com o Sr. Deputado Leite Ramos, a importância de valorizarmos cada vez mais, ainda mais, os parlamentos nacionais, nomeadamente no âmbito das próprias Nações Unidas. Ou seja, o movimento das organizações não-governamentais são insubstituíveis. As organizações não-governamentais são insubstituíveis na, digamos, na pertença e no contributo que dão para o aperfeiçoamento do modelo, dos modelos de desenvolvimento, mas também a importância deste esforço que está a ser desenvolvido aqui, o esforço de envolvimento dos parlamentos nacionais, assim como o envolvimento dos poderes locais e dos poderes regionais, porque são eles que conseguem territorializar as opções de política e mexer com a vida das pessoas. Muito obrigado.
Obrigado. I'm absolutely...
Muito obrigado. Estou certo que a Casa da Democracia e dos Direitos tudo fará para que se possa trabalhar com maior proximidade dos cidadãos, porque o trabalho e a ação, seja relativamente a crianças, em relação ao ambiente, às mulheres, tem de ser feito a nível local, nas aldeias, depois de se ter estabelecido o quadro. Doutora Paz, pois parece um português, Sr. Presidente. Muito obrigado, Presidente. Eu agradeço a todos os membros da Comissão pelas sugestões, recomendações, e inclusive a Marrocos, no que disse, a avaliação do desenvolvimento do relatório sobre a África. Eu teria alguns comentários. Desde já, relembrar que há uma diferença entre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e os Objetivos de Desenvolvimento Mundial. Não estamos só a pensar numa perspectiva do Norte em relação ao Sul, porque também não temos soluções para os nossos próprios problemas. O objetivo é promover o desenvolvimento em todos os países. É possível fazer melhor. Muitos ficaram para trás e perderam-se oportunidades. Portanto, há aqui uma alteração de paradigma, mas também reconhecer que os objetivos não devem ser vistos de forma isolada. Não vale a pena ilustrar, mas peguem ainda no caso das crianças. Não protegermos as crianças da violência, isso terá um efeito sobre a sua saúde, educação, o desenvolvimento, etc. E, portanto, é necessário tratar dos traumas causados às crianças, e isso depende muito também do trabalho e dos serviços fornecidos a nível comunitário, a nível local. Exemplo, amanhã vou a Paris participar, intervir, aliás, numa conferência sobre a saúde mental das crianças, o investimento em saúde mental nos países em desenvolvimento é 2 euros por ano e nos países em desenvolvimento, nem vos digo, mas não passa de centavos. Portanto, temos de estabelecer uma relação entre estas áreas correlacionadas e extremamente importantes, promover progresso e ações positivas, e tudo acaba por beneficiar em cascata. Segundo ponto que gostaria de referir, quando olhamos as ODS, é que os países afetados por violência estão atrasados, têm taxas de mortalidade mais elevadas, crianças com mais problemas, mais crianças fora do sistema escolar, e portanto isso tudo tem um impacto sobre as instituições. Não foi, agora temos a oportunidade de mudar as coisas bem em relação àquilo que não foi feito. E também é bom dizer que há várias formas de violência que continuam silenciosas. Vejam aquilo que acontece nas quatro paredes de uma casa, como é que podemos monitorizar e como é que podemos fazer com que haja uma melhoria por parte dos pais para que a criança tenha mais atenção e não seja sujeita a violências. Mas também há outras formas. Crianças falam-nos daquilo que sofrem sob a forma de bullying ou ciberbullying. Aliás, daqui a uma semana vamos submeter um relatório ao Secretário-Geral sobre a questão, e há tantas questões que mereceria muito mais atenção do que lhe damos. Só a questão do castigo, acho que só 32 países dos Conselho da Europa têm instrumentos relativamente à violência contra as crianças. Uma campanha foi apresentada no Conselho para incentivar os países a abordarem essa questão e a poder apresentar medidas que possam também dar apoio aos pais na sua parentalidade. Terceiro, quando falamos da questão dos géneros nos nossos países, seja a Norte, seja a Sul, porque há muito a fazer, mas também há muito a aprender uns com os outros. Eu viajo muito pelo mundo fora e fico muito encorajada com aquilo que vejo na Europa. Boas estratégias relativamente à violência contra as crianças, afetação orçamental, etc. Mas também vejo coisas extraordinárias no Equador, no Peru ou no Butão, sítios remotos, para dar só um exemplo. E, portanto, podemos estabelecer uma plataforma para andar mais depressa e não repetir os erros. Portanto, é fundamental que possamos acelerar justamente a nossa ação no âmbito da agenda dos ODS, e é por isso também que é extremamente importante que os relatórios apresentados nas esferas como a vossa são extremamente importantes. Terceiro ponto, como disse a Doreen, é muito importante garantir a participação e o empoderamento das crianças. Não é só uma coisa que deve ser dita, mas são cidadãos como outros cidadãos quaisquer, mas sobretudo porque a agenda reconhece duas coisas importantes. A primeira delas, relembra a responsabilidade dos Estados em investir nas crianças. Portanto, isso é uma forma de mostrar que os Estados devem investir e porque as crianças também devem ser vistas como parceiros do progresso, como a parte ativa do processo e da mudança. Não há dúvida nenhuma, senhora Tellerman, nós vamos justamente levar em consideração essa riqueza que as crianças podem proporcionar. Muitos de vós, aliás, o disseram, no âmbito de atividades promovidas pela PCE, pode também ter outro impacto sobre os chefes de Estado e de Governo, se for projetado ao nível das Nações Unidas. O último ponto, relativamente a conflitos, e muito obrigado pela referência que aqui foi feita, porque as crianças nos conflitos armados fazem parte do ODS número 8, nomeadamente crianças soldado. Eu tenho isso no âmbito do meu mandato, mas também há outro representante especial no que diz respeito a crianças em conflitos armados, e se forem em Nova Iorque terão todo o prazer em recebê-los, nós ambos, aliás, nós dois. E aquilo que eu queria dizer é duas coisas: é que há na Assembleia Geral, no Conselho de Direitos Humanos e Secretário, Conselho de Segurança, perdão, debate anual sobre esta questão, portanto podem dar contributos e participar nesse debate. E quando olhamos para os dados no mundo, a violência contra as crianças em 95% dos casos não acontece só em conflitos, mas sim por trás de cortina de silêncio das instituições, entre quatro paredes. As instituições essas que têm o dever de proteger as crianças, não há dúvida nenhuma que as crianças não devem ser nem manipuladas, mas instrumentalizadas, mas há muitas outras formas que são muito mais escondidas. Muito obrigada.
Muito obrigada. Não quero ser indelicado, diz o Presidente, mas ainda temos de pensar que ainda temos uma audição à nossa frente antes da hora do almoço. Os peritos, entretanto, já chegaram. Portanto, Sr. Embaixador, penso que teremos a oportunidade de prosseguir ainda hoje, ao fim da tarde, este debate. Portanto, se não se importam, eu peço, se faz favor, à Sra. Timmermans, para arrematar e para que possamos concluir esta audição, agradecendo-vos desde já por este debate vivo. Julgo que foi um painel de peritos impressionante, foi muito importante, agradecemos as vossas participações, fizeram com que este debate atingisse níveis extremamente elevados. Jennifer, a palavra é sua. Muito obrigada, Sr. Presidente. Tentarei ser breve, portanto, desde já agradecer ao Sr. Secretário de Estado, José Luís Carneiro, também à doutora Marta Santos Paes e ao embaixador Caroso. Muito obrigado por terem contribuído para este relatório com os vossos contributos pessoais. Eu estive a olhar para as revisões, análises nacionais voluntárias, mas ainda não concluí esse trabalho, mas agradeço muito por me terem dado estes elementos relativamente a Portugal. Em França, com o nosso Comissário Geral para o Desenvolvimento Sustentável, estamos a criar um roteiro dos ODS e neste momento sou a única deputada que faz parte desse grupo e estou a tentar atrair os meus colegas. É por isso que a 9 de outubro organizo na Assembleia Nacional em França uma iniciativa para os meus colegas deputados, para incentivá-los a apropriarem-se dos ODS. Se outros aqui na sala estiverem em Paris e quiserem participar, são sempre bem-vindos e poderão juntar-se a nós para testemunhar daquilo que fazem nos vossos países respectivos. Gostaria de reagir às palavras do Sr. Secretário de Estado, José Luís Carneiro, e da Baronesa. Ao nível da Assembleia Nacional, a minha segunda função é a educação e o desenvolvimento sustentável. Também trabalho com a Secretária de Estado da Tutela para sensibilizar o nosso Ministro da Educação e, ao nível dos autarquias, participei em Paris na semana passada numa iniciativa chamada Fórum Político de Alto Nível e falei do papel das autarquias, poderes locais. Portanto, são assuntos que me interessam especialmente. Agora, esta proposta de resolução acabou por se limitar ao papel dos Parlamentos e dos Estados-membros do Conselho da Europa. Portanto, eu estou perfeitamente disponível a aumentar a abrangência aos poderes locais, às crianças, etc., mas aí teríamos de alterar o título do relatório para entregar todos estes elementos muito pertinentes, mas para mim são assuntos da maior importância. Muito obrigado pela vossa contribuição e façam favor de me comunicar aquilo que acontece nos vossos estados respectivos. Muito obrigada.
Thank you very much.
Muito obrigada, Jennifer. Não há dúvida nenhuma que este relatório está em excelente
mãos, as suas mãos são de ouro e, portanto, agora me perguntarei se todos concordam que se possa juntar o memorando desclassificado. Portanto, bem, isso fica em ata. O ponto seguinte tem a ver com o stress no trabalho, a pressão no trabalho. O nosso colega Stefan está connosco e temos connosco dois peritos, a senhora Malgorzata Micharek, diretora de projeto de prevenção da Unidade de Prevenção e Investigação da Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho, é o OSHA, em Bilbao, e a senhora Milchazera, que é responsável de uma campanha chamada Gerir o Stress, lançada em 2014 e 2015. E a senhora Juliette Hussard, da Universidade de Londres. Uma pequena introdução, caros colegas. Eu, em junho de 2016, a nossa comissão, por minha iniciativa, apresentou uma proposta de resolução no que diz respeito à pressão ao stress no trabalho. Stress laboral, que é o segundo problema com maior relevância em termos de segurança, saúde e higiene no trabalho, e um estudo mundial mostra que os riscos de stress profissional e psicológico não são claros para muita gente, ao passo, o seu impacto é muito, pode ser muito grave. Aliás, essa questão é muitas vezes mal entendida e os serviços de medicina do trabalho não dão atenção suficiente às políticas de prevenção. O stress no trabalho surge quando o conhecimento, a competência de um trabalhador ou de um grupo de trabalhadores para fazer face a uma situação não corresponde às expectativas da empresa. A evolução demográfica, inovações tecnológicas e as novas formas de organização do trabalho, o que leva também à criação de novas normas laborais no mundo contemporâneo. O emprego precário também rapaz, a concorrência entre empregados cresce. O contexto de incerteza e as pressões criam um ambiente propício ao desenvolvimento de sintomas de stress. Por conseguinte, seria necessário agir a nível nacional e europeu contra esta situação de saúde pública, com efeitos nefastos sobre a saúde física e mental dos trabalhadores, o que afeta o seu desempenho e representa um custo económico enorme para as empresas. Portanto, fico muito satisfeito que a Assembleia se debruçou sobre a temática e é um prazer para mim apresentar-vos ambas as peritas connosco hoje. A senhora Malgorzata Milzarek, diretora de projeto da Unidade de Prevenção e Investigação na Agência Europeia de Saúde e Segurança no Trabalho, em Bilbao, e a senhora Milzarek. A senhora Julieta Azab, da Universidade de Londres, Birkbeck. Esta é, portanto, uma introdução muito breve relativamente ao tópico de hoje.
Muito obrigado, Stefano, pela sua apresentação. Lá para o fim, solicitarei memória introdutiva e revista. E agora tem a palavra. Antes de começar, na casa de banho dos homens e foi encontrado uma chave. Se alguém sentir a falta dessa chave, pode contactar-me e ser-lhe-á devolvida. Muito obrigado, minhas senhoras e meus senhores. Eu represento a AGEA Europeia de Segurança no Trabalho. Agradeço o Conselho pelo gentil convite que me foi endereçado. Temos a possibilidade de partilhar a nossa experiência para prevenção do stress e a promoção da saúde no trabalho. Por uma breve apresentação do Yorkshire, onde há a possibilidade de coligir e analisar a informação para saber aquilo que se passa em termos de saúde no trabalho. O que é importante sublinhar é que o nosso trabalho inclui representantes dos governos nacionais, da Comissão Europeia, também os representantes dos empregadores e dos trabalhadores. É de facto a nossa missão tratar os riscos ligados ao trabalho mais importantes e também os de saúde mental, os riscos socioeconómicos e também aquilo que é considerado um dos maiores desafios em termos na segurança e saúde no trabalho. Em 2200, a Yorkshire organizou uma campanha de 2 anos que tinha como objetivo gestão do stress no trabalho. Este deve aumentar o conhecimento relativamente a uma questão crescente, e as estatísticas atuais mostram que em qualquer altura cerca de 15% da população empregada passa por um determinado tipo de saúde mental. Tentamos também fazer com que as sociedades saibam que é importante proteger as doenças mentais, mas também saber que há benefícios associados a esta gestão. A campanha também fornece informação prática. Não vou aprofundar as teorias do stress, e o meu colega Júlia apresentará daqui a pouco mais informação relativamente à pesquisa, como aquilo que é o stress. Esta campanha, devo dizer, procura proteger a saúde mental no trabalho, porque o stress também pode ter consequências sérias em termos da saúde física, para além da mental, fazer com que se possa prevenir os problemas de saúde mental, mas também promover um bom ambiente para que se dê apoio àqueles que já estão a passar por problemas de saúde mental. Tanto quanto saibamos, há alguma pressão externa no local de trabalho. Há muitos exemplos que podem ser dados. Por exemplo, o setor de saúde pública, que tem limitações ou normas que não são aplicadas, e também saber que há alguns fatores individuais e que as circunstâncias gerais da vida podem afetar o modo pelo qual trabalhamos. Este tipo de campanha debruça-se também sobre o que acontece no local de trabalho, como é organizado o trabalho, como é gerido e conduta social no trabalho. Estes trabalhos, estas condições do trabalho, podem fazer com que haja stress quanto há excesso de trabalho, quanto não há recursos suficientes para poder responder às necessidades de trabalho, o assédio ou qualquer outro problema. O stress é uma questão que toca a todas as organizações, não é um problema individual nem de fraqueza individual. A nossa opinião, o nosso trabalho mostra que, de modo geral e pela Europa fora, cerca de 15% dos trabalhadores dizem que o stress é comum e ou muito comum no local de trabalho, e que há diferenças entre países, mas a nível daquilo que foi dado a conhecer, o nível é bastante elevado em todos estes países. Também há inquéritos que foram feitos em 2014 em empresas, tentando saber se os trabalhadores da Europa dão a conhecer quais os riscos mais importantes, quais os problemas mais importantes, e todos os riscos de trabalho, aí aparecem os problemas psicossociais, dificuldades com os clientes, com os pacientes, que muitas vezes levam à violência. 60% dos estabelecimentos na Europa dizem que há um desafio que tem que ser considerado. O segundo mais importante é a pressão do tempo, indicado por 40% das empresas. Também foi procurado saber se a situação atual de prevenção do stress ou lidar da assédio ou da violência no trabalho, permitindo-nos observar que há uma grande variedade em termos dos países europeus, entre setores e entre empresas.
sabemos que os países europeus, bem como o Reino Unido, os Países Baixos, a Itália, encontram-se no topo por dizerem que há muito que acontece em termos da prevenção do stress, enquanto outros, nomeadamente os países da Europa de Leste ou do Sul da Europa, mostra que o nível é muito mais baixo. Não tenho tempo para aprofundar os resultados destas investigações. Se estiverem interessados, podemos ir ao nosso sítio Yorkshire. O que é importante dizer desde já é que é necessário explorar estes desafios e a nossa investigação subsequente tentará saber quais são aquilo que leva estas ações e quais os desafios e quais são os obstáculos aos quais nos confrontamos. Alguns dos riscos aparecem resumidos neste diapositivo, que mostra que, a nível dos países, as iniciativas nacionais, e de modo mais específico isto inclui as iniciativas lançadas pelos parceiros sociais, que procuram coordenar as ações pelas associações sindicais e de patrões, têm consequências positivas e que podem levar ao lançamento de ações a nível do local de trabalho, que é importante que também que haja ação política e ação real dos parceiros sociais, mas depende também das ações a nível dos países, os locais de trabalho e ações específicas que possam ser aplicadas a nível do local de trabalho, nomeadamente o empenho em termos da gestão de procurar prevenir as situações de stress e também a representação dos trabalhadores, o que dá a este a possibilidade de dizer e até exercer, influenciar sobre aquilo que é o seu ambiente de trabalho e os riscos importantes. Isto tem implicações porque mostra que as ações, o apoio por parte da prevenção do stress no trabalho podem aparecer a diferentes níveis. E não parece claro que, ao tomar uma ação a determinado nível, isto possa ter consequências positivas alargadas. Se procurarmos saber o que acontece com as empresas, é importante saber que há desafios, porque as melhores estratégias, as melhores políticas ou os melhores regulamentos, e o facto de haver estas estratégias, é de haver mudanças importantes a nível do local de trabalho. E aquilo que se pode ver na Europa, nomeadamente nas PMEs, é que há muita resistência para que se modifique o local de trabalho de tal modo que possa trazer benefícios para o trabalhador. Há uma tendência marcada para individualizar os programas ou fazer com que haja exceções, ou convidar os trabalhadores a praticar yoga, e que só em si boas atividades e que têm com certeza benefícios, mas não são mais do que cuidados paliativos, soluções paliativas. Se quisermos tratar com eficácia deste tipo de problemas, é necessário criar ambiente de tal modo que dê a possibilidade aos trabalhadores a fazer face a todos os desafios e também tratar dos desafios emergentes, incluindo a digitalização, novas formas de trabalho ou a procura de estar sempre disponível ou ser flexível. Temos que encontrar o modo pelo qual temos a possibilidade de criar estas condições de tal modo que os trabalhadores que se encontram fora das situações típicas, o que podemos dizer é que há muitos desafios quando tratamos deste tópico. A nível dos sindicatos, esta questão é considerada como sendo de importância e durante o ano passado houve algumas iniciativas políticas que incluem o conhecimento dos riscos sociolaborais. Houve uma convenção que foi assinada em junho do ano passado que diz com toda a clareza que qualquer trabalhador e todo o trabalhador deve ter condições de trabalho seguras e equilibradas, e é bom que haja equilíbrio neste tipo de documentos que trata também da saúde e no trabalho, que especifica que o stress no trabalho é um dos maiores desafios e que há necessário lançar ações para tratar deste desafio. E também que há um certo número de ações a nível nacional, que nova legislação que possa ser utilizada, como acontece, por exemplo, na Suécia, e que seja importante explorar
este tipo de ações e acompanhar a eficácia deste tipo de iniciativas. Procurando resumir, aquilo que se pode dizer é que a importância do tópico e prevenção de saúde mental no local de trabalho é bem reconhecida a nível político e também em muitos dos locais de trabalho. No entanto, continua a haver um fosso entre o reconhecimento da situação e as ações de caráter prático, a tendência para individualizar o problema e as atitudes a nível do local de trabalho nem sempre apoia as ações de prevenção. E é importante lembrarmos-nos que há muitos locais de trabalho que não prevêem qualquer ação, nem encontrar soluções, nem abertura à procura da prevenção, mas também têm medo, muitos destas empresas têm medo das consequências que pode afetar o desenvolvimento dos seus negócios. Muito obrigado. Isto é da Universidade de Birkbeck, em Londres. Trabalho sustentável. Tem a palavra para a próxima intervenção. Muito obrigado. Esta é uma das ocasiões que nos é dada para poder falar um pouco da investigação na qual participei, pelo menos durante os últimos 10 anos, e que procura saber o que acontece em termos do stress no trabalho, entender o que é, qual o seu impacto em termos do trabalho individual, mas também a nível das organizações, e para além, e tentar saber quais tipos de ações que podem ocorrer neste tipo de circunstâncias. Muito obrigado. Aquilo que parece e espero é que esta apresentação possa ser considerada complementar relativamente àquilo que já foi escutado. Aquilo que suponho é de talvez voltar um pouco atrás e tentar resumir aquilo que são os factos. Gostaria de falar de questão de stress e situação no Reino Unido. Há alguns anos havia cerca de 500 mil de trabalhadores que sofriam de ansiedade, de depressão, e saber que no Reino Unido há uma situação de subestimação deste problema. A coisa é que há cerca de muitos dias de trabalho que são perdidos devido à pressão, depressão e à ansiedade, e está um custo económico suportado pela sociedade. Alguma investigação mais recente, feita pelos colegas, procura alguns dos factos que mostram claramente que estas estimativas económicas quanto ao fato suportado pela sociedade são subestimados. Quando pensamos aquilo que passando do Reino Unido para a Europa, onde há muitos trabalhadores que são afetados pelo stress no trabalho, cerca de 40 milhões de indivíduos, e o custo estimado é de cerca de 12 mil milhões. Um custo económico muito elevado, tanto pela sociedade como pelo nível nacional. O stress é a resposta que as pessoas têm tido quando há pressão a nível de trabalho, por um lado, e também as considerações a quanto ao conhecimento e às capacidades para tratar efetivamente estas questões. Portanto, aquilo é uma avaliação de quais são as procuras às quais nos confrontamos no local de trabalho e quais capacidades nos dão a possibilidade de tratar destas solicitações. Este estado psicológico ligado ao stress no trabalho é acompanhado por queixas socioeconómicas e físicas. Neste domínio, quando pensamos no stress, devemos pensar quais são os riscos em termos com o stress ligado às condições de trabalho. Um dos elementos-chave deste domínio é nos riscos socioeconómicos
físicos e que têm que ser tratados a nível da gestão das sociedades e na organização socioeconómica que podem ter as condições para terem danos sociais e mentais e físicos. Temos um indivíduo que tem um meio de trabalho que procura saber quais fatores da organização que podem definir as suas condições de trabalho. Por exemplo, a clareza, as relações no trabalho, o assédio, as interações com os clientes e outras pessoas, a interface com o trabalho em casa, o funcionamento da organização, o ambiente de trabalho, a capacidade e o acesso aos equipamentos, o conteúdo do trabalho, o salário, o controle da autonomia, quanto àquilo que fazemos e como fazemos. Há muitos que pensam que estas características de trabalho são muito importantes, mas também nos permitem saber quais são as condições da gestão e quais as implicações que podem ter em termos da saúde, mas também em termos do desempenho e da produtividade. A partir do momento em que aparece uma situação em que estas condições de trabalho são mal geridas e há exposição excessiva aos riscos, por exemplo, a falta de recursos, conhecimento, capacidade para fazer face aos desafios, que encontramos numa situação precária e perigosa quando se trata de exposição ao stress. Mas quais é o impacto do stress ligado ao trabalho? Aquilo que aparece, claro, e até muito importante, é que o impacto é muito importante em termos individuais. E podemos falar de saber que há indicadores, a saúde física pode levar a hipertensão, saúde psicológica, evidentemente, e também os comportamentos de risco, como, por exemplo, a propensão para fazer menos exercício e ignorar as pausas. Tudo isto são experiências que levam ao risco. Mas também podemos tentar saber qual é o impacto em termos da organização, o impacto para os próprios empregadores. E aqui podemos falar de indicadores como sempre o aumento do incentivo, o absentismo, a ausência de reformas dissipadas, maus resultados no trabalho. Tudo isto tem a ver com a saúde da organização, onde sabemos que o stress pode ter um impacto muito importante. Mas também podemos alargar a nossa discussão e tentar saber qual é o impacto que é o nível da própria sociedade. Os indivíduos que não estão bem em termos físicos, ou que têm problemas de saúde, ou que têm questões de produtividade, tudo isto tem impacto direto ou indireto a nível da própria sociedade. E há algumas revisões que foram feitas pelos colegas que procurem saber qual é o impacto económico a nível da sociedade em consequência da agressão social, do stress e das condições de trabalho. Temos aqui a questão, o que é isto quanto em termos de condições de trabalho sustentável? Sabemos que temos uma população envelhecida, há menos gente a trabalhar, e como podemos melhorar as condições de trabalho e dar todo o apoio para prevenir o stress, para poder atingir os objetivos que são os melhores para a sociedade. Como podemos agir e prevenir o stress? Apresento aqui um quadro que, no domínio que nos interessa, mostra quais as melhores práticas, tentando ver a prevenção a vários níveis. Para começar, vemos a prevenção que aparecem primeiro do apoio, iniciativas, por exemplo, em termos da reabilitação, das próprias condições de trabalho, do local de trabalho, o nível da gestão dos riscos também. Não podemos esquecer que a gestão do risco faz com que há muitas das condições de trabalho que são muito comuns e que tem a ver com o trabalho a nível individual, mas a arte de gerir a prevenção do risco é prevenir na fonte. E as anteriores apresentações levam-nos a pensar em termos da gestão e da cultura das condições de trabalho, e que aparecem algumas considerações. A mais importante seria da avaliação da gestão psicossocial do risco, falar, por exemplo, e pensar no desenvolvimento de respostas e estratégias
personalizadas para a gestão do risco, mas também tentar saber como mulheres melhorar os recursos de saúde em termos de contacto com a organização. Por um lado, temos a proteção da saúde, mas também pode ser complementado pela estratégia de promoção da saúde. Esta abordagem multilevel em termos da intervenção é apoiada pelo contacto com o quadro jurídico, que seja, por exemplo, a nível nacional. Este tipo de prática permite levar uma abordagem alargada que é utilizada a todos os níveis de intervenção primária, secundária, terciária, também a nível político. E aquilo que queremos, em último lugar, é cultivar uma rede de segurança que permite prevenir a gestão dos recursos para que as pessoas tenham ativas, estratégias ativas para gerir e que se possa melhorar e dar-lhe a possibilidade de ter todo o apoio que possa vir a ser necessário. Também gostaria de sublinhar o modelo das OMS, que alarga esta ideia, e com este modelo temos a possibilidade de se envolver e até cultivar locais de trabalho saudáveis, e tem a ver também com a gestão dos riscos físicos, o meio ambiente físico, que seja seguro. Também é necessário pensar na gestão do ambiente social e mitigar os riscos tanto quanto possível. Eu te lembro também que queremos ter algumas características-chave deste modelo que nos levam a pensar em termos de ética e do valor, aquilo que é importante em termos da saúde no local de trabalho, e também fazer com que participe a liderança, as organizações e, em último lugar, os próprios trabalhadores que devem participar, que são elementos-chave deste processo todo. Para poder concluir e também estabelecer alguma, ou poder lançar algumas reflexões, em termos da organização, o que nos parece é que é necessário passar a um consenso claro, é que é uma questão de organização, que diz que é necessário que haja uma importância dada à prevenção, encorajar os parceiros a estabelecer normas mínimas para a mitigação do risco e, além do mais, pensar em iniciativas políticas que permitam encorajar ir para além das normas mínimas para tentar saber como podemos melhorar as condições de trabalhar permanentemente e ter uma atitude proativa para, em termos da gestão do risco, que permita estabelecer um diálogo social ativo e forte com todos os parceiros sociais interessados. Eu agradeço a vossa atenção. Muito obrigado pela vossa apresentação muito interessante. Estou em contacto com pessoas. Quando estou em contacto com as pessoas, penso que o stress é algo que tem que ser tratado, porque estão sempre em stress no fim de uma vida de trabalho, porque sentem-se empobrecidos quando passam à reforma, porque não têm dinheiro que chegue, ou porque as crianças, os seus filhos, não possam viver das condições de trabalho que lhes é dada. Muitas vezes por haver falta de condições de segurança. E agora estou à volta, a olhar à volta, ver se alguém quer perguntar, seja o que for, ou tecer comentários. E assim cedo dou a palavra de volta à nossa relatora. Ao nosso relator, gostaria de agradecer os dois peritos pelos seus contributos muito interessantes, como acaba de dizer, Sr. Presidente. Como sugerido na proposta de nossa resolução, o relatório procura sensibilizar os parlamentos e os governos europeus relativamente ao stress ligado às condições de trabalho, como sendo um problema maior, procura estudar as causas, desafios aos quais nos temos que confrontar, as respostas possíveis e cobrir os domínios que podem necessitar de uma ação de caráter legislativo para poder melhorar as condições do trabalho, psicossociais e o bem-estar no trabalho no setor público. É necessário encontrar os domínios em que nós, parlamentares nacionais, temos a possibilidade de introduzir valor acrescentado para poder ajudar a lançar uma ação de caráter legislativo e político
e aqui é necessário recensear as boas práticas existentes nos Estados-membros e, como disse na nota introdutória, há alguns países que já aplicam as suas próprias políticas, que aparecem sobre formas de leis, de linhas de orientação ou de programas de governo para tratar da questão do stress no trabalho e aos riscos psicológicos ligados ao trabalho. E posso citar alguns países, mas tenho a certeza que poderão aparecer outras boas práticas, além das que vou indicar, e como já disse na minha introdução, o stress no local de trabalho é o segundo dos problemas mais recorrentes em termos de segurança e de saúde no trabalho na Europa. Tem um custo importante para os empregadores, já ouvimos durante as apresentações, mas também tem um custo económico importante para o conjunto da sociedade. E assim é importante tratar desta problemática e fazer aparecer soluções, e os contributos são dados pelos peritos, que nos dão ideias para poder melhorar o nosso relatório.
Também gostaria de vos agradecer pelas vossas apresentações extremamente interessantes. E agora devo dizer oficialmente ao Sr. Verkamer na mesa o prazo para a preparação deste relatório foi prorrogado para 13 de abril de 2019 do próximo ano. E nas nossas pastas temos um memorando revisto que o Sr. Verkamer apresentou. E com a ajuda dos vossos contributos, minhas senhoras, esperamos também ter no próximo ano um relatório muito interessante, porque de facto as senhoras também indicaram que há vários aspectos importantes que devem ser levados em consideração e, portanto, muito obrigado a todos, aliás, e caros colegas. Luís Leite Ramos convidou-nos agora para um almoço e vamos seguir. É no mesmo sítio de ontem? Pergunta ao Presidente. Parece-me que sim. Muito obrigado por tudo aquilo que fez, Luís, e muito obrigado também pelo convite, sendo que as nossas peritas também estão convidadas a juntar-se a nós.
Nobody knows these keys with wheels, Formula 1, no.